agradecendo a presença dos vereadores que já se encontram em seus lugares, cumprimentando nosso público, servidores, cumprimentando aqui o Charles, com a boa noite. Daremos início à nossa sessão. Em nome de Deus e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2015. Quero solicitar ao nosso segundo secretário, que estará na condução aqui dos trabalhos de secretaria, vereador Cássio, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Nobres colegas, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, meu boa noite. Substituindo o nobre colega titular, Gustavo, não pôde estar presente, vamos fazer a leitura da ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 029/15, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 27 minutos do dia 12 de agosto de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nero Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X; Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano; Santiago Ferreira Ribeiro e Wendo Patrick de Souza. O vereador Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, não compareceu à sessão, porém justificou sua ausência. O vereador Castro assumiu os trabalhos como primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 11 de 8 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Convite. Sessão solene em homenagem aos soldados voluntários do Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual, a ser realizado no dia 19 de agosto de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Formosa. Projeto de resolução 012/15, de autoria do vereador Santiago, que acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e 1 ausência, o vereador Gustavo Marques, as indicações números 352/15 do vereador Miquita, número 468, 469, 470, 472 e 473/15 do vereador Domingos Filho, 425, 426, 427, 428, 429 e 430/15 do vereador Santiago. O vereador Domingos Filho solicitou correção na indicação número 468/15, onde se lê, em frente ao Colégio Estadual Hugo Lobo, leia-se, em frente ao Colégio Estadual Hugo Lobo e Escola Estadual Joaquim Antônio de Magalhães. A indicação 471/15 foi retirada a pedido do autor, vereador Domingos Filho. A moção de congratulação número 019/15, de autoria do vereador Jeremias, a ser consignada ao senhor Luciano Pires Martins, foi aprovada por 15 votos favoráveis e 1 ausência, vereador Gustavo Marques. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 15 votos favoráveis e 1 ausência, vereador Gustavo Marques, os seguintes projetos. 020/15, que altera dispositivos da lei número 127/13, de 23 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal de Juventude, altera a nomenclatura da Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para a Secretaria Municipal de Juventude e dá outras providências. 021/15, que altera a Lei nº 61-JP, de 16 de agosto de 1976, que faz criação de unidade escolar e dá outras providências. E 023/15, que altera a Lei nº 612/12, de 24 de novembro de 2012, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino, cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências na forma que especifica. O projeto de lei ordinária nº 023/15 recebeu a emenda modificativa número 019/15, proposta pelo vereador Nélio Marques, a qual foi aprovada por 14 votos favoráveis e uma abstenção, vereador Santiago, e uma ausência, vereador Gustavo Marques. O 022/15, que altera e inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados nos logradouros que especifique da outras previdências. Foi aprovado em bloco e aprovado por 11 votos favoráveis, 3 contrários, vereador Domingos Filho, Emílio do Raio X e Mundim. Uma abstenção, vereador Wendel Patrick. E uma ausência, vereador Gustavo Marques. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. 040/15, de autoria do vereador Santiago, que institui o programa de recuperação de adolescentes adictos às drogas ou álcool, que cumpre medidas socioeducativas. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Gustavo Marques. A emenda aditiva número 017/15, do vereador Santiago, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei número 041/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos os aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa, Goiás e da outras providências, foi aprovada por 13 votos favoráveis, duas abstenções, vereador Jeremias e Wendel Patrick, e uma ausência, vereador Gustavo Marques. O projeto de lei 041/15, também de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos os aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa, Goiás e da outras providências, foi retirado a pedido do autor. O projeto de lei 037/15, do vereador Wendel Patrick, que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas do município de Formosa, foi aprovado por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereador Domingos Filho, Gustavo Márcio, Mundim e SD Caetano. A emenda aditiva número 018/15, de autoria do vereador Santiago, que acrescenta parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei número 049/2015, que implementa a central de intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências, foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Domingos Filho, Gustavo Marques e professor Jorge. O 049/15, de autoria do vereador Wendel Patrick, que implementa a central de intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências, foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Domingos Filho e Gustavo Marques. Projeto de resolução 010/15, de autoria do vereador Santiago, que cria a Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento interno e da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis, 3 ausências, vereador Domingos Filho, Gustavo Marques e Wendel Patrick. Tema livre, às 22 horas e 9 minutos. Oradores inscritos, vereador SD Caetano, Miguel Rubens, Macarrão, Mundim, Emílio do Raio X, Santiago, Domingos Filho, Jeremias, Castro, professor Jorge, Nélio Marques e Zequinha Leiloeiro. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 029/15, CD e DVD, em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Explicação pessoal, não houve. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 18 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de agosto, no dia 13 de agosto de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada a ata.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Apenas relatar aí a presença da comunidade surda para a sessão e a nossa companheira, esposa de um funcionário da casa, assessor do deputado, do vereador Domingos Filho, que é Elaine, que hoje vai estar aí nos ajudando na tradução, a dar voz aí para a gente, para que os surdos entendam.
Ok, vereador.
Presença também da estudante de assistência social, Luciene, que tem acompanhado por perto aí também todo esse processo.
com satisfação que estamos mais uma noite nos nossos trabalhos legislativos, na nossa última sessão desse mês de agosto. Agradecemos primeiramente a Deus que nos concedeu sessões tranquilas, produtivas. Quero eu pessoalmente agradecer a cada vereador que tem se portado, que tem feito, realizado seu trabalho, se esforçado em prol da nossa cidade. Quero cumprimentar aqui a toda a Associação de Surdos, que hoje vem para mais esse dia acompanhar os trabalhos, em especial o resultado do projeto inerente à Associação de Surdos. Em continuidade à nossa sessão, quero solicitar ao nosso secretário vereador Castro que faça a leitura da pauta da sessão de hoje.
Pauta da sessão ordinária do dia 13/8/2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Ofício número 086/2015-JO. Formosa, 11 de agosto de 2015. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual Iso Moreira. Assunto, cheques e reforma. Senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente solicitar, de forma oficial, a inclusão no programa de habitação, destinando 500 cheques de reforma para o município de Formosa. Considerando o déficit de moradia existente em nossa cidade, onde muitas famílias ainda residem em casas em situação precária ou até mesmo de outros materiais inadequados à construção de moradias. Certo de podermos contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência, agradecemos e nos colocamos à disposição. Respeitosamente, Jurandir Oliveira, vereador presidente. Jeremias Gomes de Castro, vereador vice-presidente.
Quero informar que estivemos ontem na Assembleia Legislativa em Goiânia, protocolando pessoalmente este ofício, que vai assinado por mim, também pelo vereador Jeremias, ao nosso deputado estadual, deputado Iso Moreira. Nos acompanhou nessa visita também o vereador Zequinha, também o vereador Miquita, que estava também presente nesse protocolo. E tivemos aí a informação e o compromisso de empenho do deputado para que realmente esses cheques reformas sejam encaminhados à Formosa e com a previsão de até o final do ano estarmos recebendo esses cheques reformas para encaminhamento à nossa população que mais precisa. Vamos estar acompanhando e cobrando não só o deputado Iso Moreira, mas de todos os deputados estaduais que representam nossa cidade. Solicito ao nosso secretário a continuidade da leitura da nossa pauta, das matérias em discussão e votação únicas.
Matérias em discussão e votação únicas, requerimentos. Autoria do vereador Jeremias Gomes. Número 029/15. Solicita ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, informações sobre todas as indicações que foram aprovadas no plenário desta Casa de Leis e encaminhadas à prefeitura, informando o seguinte: quais foram recebidas, quais foram atendidas, para quais secretarias e departamentos foram encaminhadas e as que não foram atendidas, por que não foram atendidas.
Em discussão, o requerimento 029/15, de autoria do vereador Jeremias Gomes de Castro.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jeremias.
Senhor presidente, caros colegas, vereador, pares desta casa, é uma honra poder cumprimentar também o público aqui presente. Neste momento, senhor presidente, esse requerimento é para que nós, vereador, tenhamos conhecimento, como está sendo conduzida as nossas indicações. Porque nem todas que são atendidas, a gente tem informação. E as que não foram atendidas, e por que não foram atendidas, essa é a minha preocupação. Para que amanhã a gente tenha como mostrar para o cidadão formosense que nós fizemos indicações construtiva no nosso município. Então, essa é a minha preocupação, para que todos tenham conhecimento dos nossos trabalhos e da nossa preocupação com a nossa cidade. Por isso, eu quero aqui pedir aos pares desta casa que aprove este requerimento, porque com certeza iremos ganhar muito com este requerimento. E obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o requerimento 029/15.
Como vota o nosso vice-presidente, vereador Jeremias?
Voto sim.
Vereador Emílio do Raio X?
Sim.
Vereador Santiago?
Sim.
Vereador Wendel Patrick?
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Castro, vota sim. Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador SD Caetano?
Caminhando meu voto, cumprimentando o nobre vereador vice-presidente Jeremias, é uma indicação de muita relevância para as atribuições dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Então, eu voto sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Justificando meu voto, senhor presidente, eu gostaria de salientar que as indicações realmente é muito bom que chega a resposta para nós, mas todas elas que eu procuro nas secretarias, ou até mesmo já falei com o prefeito em algumas coisas, eu sou respondido de sim ou de não, ou se vai fazer ou se não pode. Eu tenho sido bem atendido com relação a isso, mas ótimo que a gente receba a resposta.
Sim. Vereador Didito Bonito?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Requerimento 029/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Convido aqui o vereador Emílio do Raul X, compor a mesa conosco, para um auxílio aqui ao nosso secretário, vereador Castro. Obrigado por sua disponibilidade, vereador. Solicito ao nosso vereador Castro, secretário, que dê continuidade à leitura da pauta.
Requerimento de autoria do vereador Wendel Patrick. 026/15. Solicita, excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, que seja realizada a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, em consonância com a realização da quarta Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.
Em discussão, requerimento 026/15 do vereador Wendel Patrick.
Senhor presidente, só fazer uma questão de ordem para o nobre vereador. Na verdade, requerimentos, ele é sempre matéria de requerer informações. O primeiro requerimento, eu só, não sou o contrário, só informo a Vossa Excelência, ele seria, na verdade, indicação, porque o senhor está fazendo uma solicitação e não está requerendo informações. Só essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wenner.
Na verdade, para mim, o que interessa é que a cidade tenha a realização da Conferência Municipal das Mulheres. Já está correndo o prazo, daqui uns dias não vai dar mais tempo de fazer, e Formosa vai ficar fora do mapa das políticas públicas da Secretaria Nacional das Mulheres. Planaltina já fez, várias cidades já fizeram, e Formosa ainda não anunciou. Então, nesse sentido, a gente fez o requerimento, e seja ele requerimento, indicação ou qualquer outro instrumento, o que a gente quer é uma resposta potente, plausível, da Secretaria de Promoção Social, né, de que venha realizar, para que todos nós possamos aí fazer parte das atividades dessa conferência. Essas minhas palavras.
Pela importância do tema, tempestividade, considerando que nós estamos na última sessão ordinária do mês, vamos mantê-lo como requerimento. Não havendo mais manifestação, coloco em votação, solicitando ao secretário que colhe os votos.
Para o requerimento de autoria do vereador Wendel Patrick.
Voto em bloco os três requerimentos, Vossa Excelência? São três,
por
né?
Mim, pode ser os três, sem problema.
Em bloco?
Tem um que não foi lido, se ele foi retirado, se eu vou ter que retirar já.
Então vamos fazer leitura, Vossa Excelência manifesta, a gente vota em bloco. Pela manifestação de Vossa Excelência, o entendimento, o requerimento 027, o propositor estará pedindo a retirada, em razão de já termos feito uma audiência com o mesmo fórum, em que pese não ter sido específica, e também por, na sessão anterior, termos aprovado o requerimento do vereador Santiago em relação à binatural, no qual estaremos indo pessoalmente amanhã levar o requerimento à empresa para que ela se manifeste em relação à audiência pública anterior. Então, o requerimento 027/15, sim,
mais em retirado do trabalho de Vossa Excelência e do vereador Santiago, a gente retira, né, para poder, confiando no trabalho de vocês, ver os resultados.
Eu convido Vossa Excelência para amanhã irmos à empresa entregar o requerimento.
Só me permite uma parte, senhor?
Pois não, vereador.
Presidente, boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Não, é só para dar ciência aos demais vereadores, inclusive em relação ao próprio tema levantado pelo vereador Wenner. Teve um morador que foi um dos ícones daquela discussão sobre a binatural, que me ligou ontem, na parte da tarde, que estava indo ao CIOPS registrar uma ocorrência em relação a essa situação que está ocorrendo com a binatural. E imagino que, na sequência, isso vai ter algum reflexo, um efeito, enfim, um desdobramento. E essas informações, na medida que venham ou não venham, a gente toma outras atitudes, o vereador. Obrigado, senhor presidente.
Só aproveitando que estamos nesse tema, amanhã, às 10 horas da manhã, estarei indo à empresa levar o requerimento aprovado por nossa Câmara, de autoria do vereador Santiago, a quem eu convido por ser autor do requerimento. Convido também o vereador Wenner, por estar inserido ali com a comunidade, e demais vereadores que, assim quiser estar presente, estaremos indo na empresa com esse requerimento. Em que pese, eu advirto que na audiência pública que teve, em que pese a relevância do tema expresso por todos os vereadores, nem todos os vereadores estiveram presentes e tiveram oportunidade, foi bem publicizado, foram convidados, mas eu parabenizo em especial o vereador Santiago, que participou da audiência, vereador Castro, que participou de forma mais integral, mas outros que por aqui passaram, como vereador Wenner, vereador Zequinha, vereador Miquita, vereador Macarrão, vereador Domingos Filho, quem me vem à memória de ter passado. Se eu esqueci de alguém, pode estar se manifestando, ou me perdoe pela falta da lembrança. Mas, de forma integral, vereador Santiago, vereador Castro estiveram, sim, presentes e atuantes na audiência pública que aqui ocorreu. Solicito, então, ao vereador Castro, secretário, que faça a leitura, então, do requerimento 028/15, para que haja discussão e votação em bloco dos requerimentos.
Requerimento ainda de autoria do vereador Wenner Patrick, número 028/15. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, que adicione ao programa Amparo o serviço de preparação do corpo, tendo em vista os usuários do programa não terem condições de arcar com essa despesa.
O requerimento 028, ele cai na mesma circunstância indicativa do vereador S.D. Caetano. Vossa Excelência mantém como requerimento ou quer mudar para indicação?
Eu mantenho, porque para mim pouco importa o instrumento. O que importa é o que esses vereadores dessa casa têm sofrido quando são chamados nessa hora da dor, né? E geralmente a gente esbarra no problema de que a Prefeitura, infelizmente, não arca com os custos do embalsamamento. Então, nesse sentido, eu gostaria que Vossa Excelência pode manter, pode ser com indicação, só queria que fosse aprovado hoje, para que a gente possa dar celeridade.
Seria essa a explanação de Vossa Excelência, já em discussão? Então, continua em discussão os requerimentos 026 e 028/2015. Qual a indicação dos vereadores?
Não, porque da forma que está aí, senhor presidente, com licença, que o Caetano falou, eu acho correto. Da forma que está aqui, cabe mais como uma indicação, né? Está indicando ao prefeito que solicitar.
Só uma questão assim. Quando eu falo, na verdade, eu estou analisando mais o que diz o regimento, para a gente poder ter mais êxito. Por exemplo, se ele chegar lá, o próprio prefeito, ele pode negar isso de plano, na verdade, né? porque ele vai olhar lá que tá uma situação que não está prevista no regimento. Eu só estou querendo dar mais segurança jurídica no ato legislativo do nobre vereador.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wenner, ele manifestou primeiro.
Eu não quero polemizar, até porque não é momento, mas já passou várias requerimentos dessa casa, dessa natureza. Então, assim, não vou polemizar, eu quero apenas que a gente vote e seja aprovado, só isso.
Posso dar uma sugestão, senhor presidente? Senhor
vereador Mundim pediu, manifestou primeiro, vereador.
Senhor presidente, a próxima matéria a ser discutida vai ser as indicações. No caso, as duas, já que já foi lida uma, pode ser que leia a outra já nas indicações. E aí o vereador tem a oportunidade de estar defendendo essa indicação.
Como indicação?
Isso.
Vereador Santiago.
Eu não vejo o mesmo sentido do vereador Mundinho, que já para não... O objetivo é que seja aprovado. Então, que passamos a... Até porque eu acho que o vereador Wenner não tem... Não sei se tem indicações nessa pauta aqui. Ele coloca esse como indicação. Ele pode defender lá naquele momento. Vai ser aprovado, vai ser encaminhado. E se resolve essa questão menor.
Era isso, presidente. Senhor presidente.
Vereador Castro.
Só uma colocação, vereador Wenner. Sua ideia é muito bacana, brilhante, mas eu concordo que seja, o senhor discuta como uma indicação, ok?
Então, como já foi feita a leitura, como já foi feita a explanação pelo vereador Wenner, vamos de forma especial, específica, então está transformando as indicações 026/15 e 028/15 para a forma de indicação e os requerimentos 026/15 e 028 para a forma de indicação, e amanhã nossa secretaria estará dando a devida numeração aos mesmos, e eu já coloco assim, de forma específica, em separado as duas, em votação, como já foi feita a leitura e a explanação pelo vereador. Pode ser, vereador Wenner? Então, peço ao secretário que faça a acolhida de votos para os requerimentos 026 e 028, que foram transformados em indicação, embora no momento sem a numeração, mas amanhã já terá a numeração específica colocada pela primeira secretaria. Em votação.
Senhor presidente, o 28 não foi lido. Só falta fazer
já
a leitura do 28.
Já foi lido e já foi explanado pelo vereador.
Foi.
Senhor presidente, só a título de sugestão mais uma vez. Já que vai se tornar indicação, poderíamos ler as demais indicações e eventuar tudo uma vez só.
Só de forma específica, por ser... por ser assim, de relevância para o vereador Wenner. Em votação.
Como vota para os dois, as duas indicações? Vereador Wenner Patrick.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro, vota sim. Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jeremias.
Com nenhum problema, voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Faleiro.
Sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didido Bonito?
Sim.
Indicações do vereador Wenner, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao nosso secretário continuidade da leitura das demais indicações.
De autoria do vereador Miquita, 461/15. Fazer redutor de velocidade na Avenida Circular, no bairro Rosa Maria. De autoria do vereador Domingos Filhos, solicita o excelentíssimo senhor Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente da, da Câmara Municipal de Formosa, 474/15, um intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, em todas as sessões que acontecem na Câmara Municipal de Formosa. Solicita o excelentíssimo senhor também Itabá Sebastião Barreto, prefeito municipal, a 475/15, fazer a troca de lâmpadas na rua F, no Parque da Colina 2, 476. Fazer a troca das lâmpadas queimadas na Rua H, no Parque da Colina 2. De autoria do vereador Mundim, 449/15. Fazer pavimentação asfáltica na rua projetada no setor Sul América. 450. Fazer pavimentação asfáltica na via 3 do setor Sul América ao setor condomínio, setor de Chacra Abreu. 451. Fazer pavimentação asfáltica na rua Onofre Lira, no bairro Jardim América. 52. Construir galeria de águas pluviais do setor Parque Serrano ao setor Sul América até o Lago do Abreu. De autoria do vereador Didido Bonito, 467/15. Providenciar troca de lâmpadas queimadas para a Rua 12, localizada no Parque Vila Verde. De autoria do vereador Castro, 247/15. Realizar a operação tapa-buracos na Via 12, quadra 3, frente ao lote número 7 do bairro Jardim América. 462. Realizar a reposição de lâmpadas queimadas de um poste na Rua Alta Vidal, número 620, centro. 463. Realizar reposição de lâmpadas queimadas de um poste na Rua 01, esquina com a Rua 66 do bairro Parque Lago. 464/15. Realizar correção do asfalto na Rua 08 do setor Primavera, em frente à padaria Favorita, pois quando chove a água empoça em frente às residências. De autoria do vereador Santiago. 431/15. Disponibilizar local e a construção do polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, no município de Formosa. 432. Providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na Rua 23 do bairro São Francisco. 433. Providenciar patrulhamento extensivo no bairro São Francisco. 434. Viabilizar limpeza e coleta de lixo no bairro São Francisco. 435. Providenciar a construção de uma quadra de esporte no bairro São Francisco. 436. Providenciar a construção de duas praças com parques de lazer infantil, dentre outros, no bairro São Francisco.
Em discussão, as indicações que foram lidas. Não havendo, manifestação, o vereador Santiago.
Eu serei bem breve na defesa dessas indicações. É o seguinte, senhor presidente. O polo da UAB, ele teve uma mudança de sede de um tempo para cá. E eu estive lá acompanhando os trabalhos, conheci a diretora e vi o quanto é dedicado aquele pessoal, como eles melhoraram a estrutura e que também está previsto no plano decenal da educação do município a construção de uma sede para o polo da UAB. Então, eu de antemão já me coloquei na condição de vereador, já solicitando que a administração já viabilize, veja um terreno, comece a fazer um projeto, enfim, que na sequência, no período desses 10 anos, que se possa construir. As demais indicações, senhor presidente, são vinculadas ao bairro São Francisco, que lamentavelmente, como vários outros bairros periféricos do município, acabam ficando distantes, né, dos braços da administração, e, por conseguinte, acabam tendo menos atenção, muitas vezes, né, pela própria administração. Então, a gente vê tantas necessidades naquele bairro, e, em especial, asfaltamento, meio-fio, própria linha de ônibus que vamos solicitar na sequência, que não tem, que comece pelo menos duas ou três vezes por semana. Não tem qualquer um espaço de lazer, não tem uma praça, não tem uma quadra de esportes, não tem nada de lazer para aquele pessoal. Então, a gente solicita encarecidamente que a administração possa colocar na sequência, né, dos seus trabalhos, de suas execuções, não é, uma atenção especial a esse bairro, que muito precisa e necessita, não é, de suporte do poder público. Por enquanto era só, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Continua em discussão.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Só lembrando que ontem eu fiz essa indicação verbal e hoje ela aparece aqui já, né? É a indicação onde a gente está aí pedindo também um intérprete para ficar aqui em todas as sessões da casa, né? Então, a gente preocupado com os surdos e os mudos também, a gente vê que, como eu fiz esse projeto em 2009, a gente tem que avançar, porque ele ficou esquecido e agora ele veio aparecer. Mas eu quero dizer a todos, né, que eu fiz esse projeto com muito carinho, com muito amor, porque esse povo tem que ser respeitado, não só em Formosa, mas em toda a repartição pública, né, do nosso país. Tá? Então, fico muito satisfeito de ser acatada essa indicação e o senhor tomar a providência devida que possa, todas as sessões, aqui, nós ter esse intérprete fazendo esse trabalho.
Obrigado. Estaremos essa presidência, juntamente com essa mesa diretora, fazendo a devida avaliação dessa indicação de Vossa Excelência, que é muito pertinente e de grande relevância, só sinalizando que isso demandaria contratação, por certo, de um novo servidor para desempenho desta função e, de forma assim, correta, a gente vai estar tentando fazer estabelecer o que está sendo indicado. Talvez aí na realização de um próximo concurso dessa Câmara, a gente possa estar incluindo nos nossos quadros realmente uma pessoa que desempenhe com louvor função de tamanha relevância. Continua em discussão as indicações. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário que possa acolher os votos para as mesmas.
No voto, o vereador Santiago.
Sim.
Vereador Wendel Patrick.
Sim.
Vereador Emílio Raixis.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão. Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Faleiro.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Indicações aprovadas por todos os vereadores presentes. Passando à próxima fase.
Senhor presidente.
Tema livre. Quero disponibilizar a palavra ao vereador Jeremias.
O pedido era para a gente poder fazer a inversão da pauta.
Não houve o pedido.
Estou fazendo agora o pedido.
Já entramos na fase.
Senhor presidente.
Tema livre, vereador Jeremias.
Senhor presidente, fez o pedido de inversão?
Senhor presidente, não deu tempo nem de respirar para poder fazer o pedido. O Lênin já foi mandando
o cara. Ele já tinha entrado na fase, o vereador Jeremias, com a palavra.
Mas pode ser apreciado.
Ontem a gente teve um problema de que a comunidade surda não pôde ficar até o final da votação por falta de intérprete. A gente gostaria que fosse feita a inversão, justamente para poder estar aí, né, prestigiando eles e hoje eles poderem participar de uma forma melhor.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Eu só queria que registrasse em ata também que a professora Elane é uma das professoras que a gente tem no Brasil de Libra e ela participou também dessa última Copa do Mundo e também participou dos Jogos dos Famosos, certo? Aonde ela foi com seu esposo também e várias entidades ela está junto. Trabalhando também ali por amor, sem receber nada. Eu queria que registrasse em ato. Obrigado.
Vai ser registrado, vereador. Conforme solicitação, fazendo inversão da pauta, solicito ao nosso secretário leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Número 020/15. Altera dispositivos da Lei nº 127/13, de 23 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal da Juventude, altera a nomenclatura da Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para a Secretaria Municipal de Juventude e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nossos espectadores pela internet, eu gostaria de fazer o pedido, senhor presidente, para que votássemos, por se tratar aí da terceira fase de discussão e votação, em bloco, com uma ressalva. Hoje estive em Goiânia, estive a trabalho, porém cheguei no horário oportuno, mas não tive a oportunidade de conversar com o executivo. Mas tive, agora à noite, motivo pelo qual cheguei atrasado na sessão. Onde o prefeito Itamar tem a sensibilidade de atender os vereadores, de verificar aquilo que é correto e mais pertinente. E dessa forma, eu vou fazer a retirada do projeto de lei número 022, para que o mesmo seja aperfeiçoado e, num próximo momento, retorne de forma correta a essa Casa de Leis. Quanto aos demais, eu peço aprovação, peço de Vossa Excelência permissão para que o secretário leia todos e que podemos votar em bloco também, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, novo vereador, presente, parabenizar aí o líder de governo por essa iniciativa. Da mesma forma, assim, o prefeito, que realmente esse projeto veio numa hora que realmente, da forma que ele veio, todo atrapalhado. É um projeto que veio mesmo sem pé e sem cabeça. Eu não queria, assim, argumentar mais algumas coisas naquele projeto, porque não tinha nem para onde discutir da forma que veio. Eu acho que está de parabéns tanto o líder de governo e o prefeito por ter retirado esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, vereador S.D. Caetano.
Eu quero que, dentro desse mesmo tema também, na verdade, cumprimentar aí o vereador Mundim, porque o posicionamento primeiro sobre esse projeto foi dele e foi um posicionamento extremamente jurídico. Então, Vossa Excelência realmente se mostrou muito atento e correto, porque o projeto, inclusive, incidia-se em crime, viu, senhor presidente, nobre líder de governo. Então, realmente, é salutar a retirada aí do projeto e cumprimentando aí a atuação firme e jurídica do vereador Mundi.
Projeto de Lei Ordinária 022/15, de autoria do Executivo, retirado de pauta, a pedido do representante do Executivo, líder de governo, vereador Nélio Marques. Solicita ao nosso secretário, vereador Cássio, continuidade da leitura em bloco dos projetos em terceira fase de discussão e votação, oriundos de autoria do Executivo.
Projeto de Lei Ordinária 021/15. Altera a Lei nº 61-JP, de 16 de agosto de 1976, que faz criação de unidade escolar e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 023/15. Altera a Lei nº 612/12, de 24/9/2012, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino, cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências na forma que especifica.
Em discussão, os projetos de lei ordinária 020/15, 021/15 e 023/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para os projetos de lei lidos.
Com o voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador Enio Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio Rachi.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Castro, voto sim. Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador S.D. Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Projetos de lei ordinária 020/15, 021/15, 023/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuidade, solicito ao secretário a leitura dos projetos do Legislativo. Antes da sua leitura, só queria agradecer e ressaltar a presença dos nossos guardas municipais, Moreira e Souza. Cumprimentar também em nosso plenário a presença do senhor Deuzin, que é presidente do projeto de assentamento Barra 1. Também o senhor José Bispo, Zezinho, que nos visita nesta noite, está ali na entrada do plenário. Em continuidade, a leitura dos projetos do Legislativo.
Projeto Legislativo, projeto de lei ordinária. Autoria, vereador Santiago. 040/15. Institui o programa de recuperação de adolescentes ádictos às drogas ou álcool, que cumpram medidas socioeducativas.
Em discussão, projeto de lei ordinária 040/15.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Embora ontem já defendido o projeto e aprovado por essa Câmara, mas é importante fazer um pequeno resumo para que a assistência à plateia tenha conhecimento do que se trata esse projeto bem brevemente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, esse projeto nada mais é do que se oportunizar pelo poder público um convênio com entidades privadas que se disponibilizem a atender esses jovens adictos às drogas, a álcool, que cumpram medidas socioeducativas. Na verdade, a saúde é um dever do Estado. Né? Isso está previsto na própria Constituição. A possibilidade de firmar esses convênios amplia-se, né, o número de pessoas que possam ser atendidas nessas condições. Soubemos hoje que existe esse serviço público que funciona de uma maneira que talvez não seja mais adequada pela própria crise financeira que vive o município, o Estado e o país, né, que é um CAPS, e que pese todo o esforço de seus funcionários, da própria secretária e de todos envolvidos. Então, essa legislação, ela prevê uma assistência de orientação psicológica, psiquiátrica, social a esses adolescentes, né, que cumpram essas medidas socioeducativas, aditos às drogas e ao álcool. A própria orientação psicológica aos familiares, não é? Então, quer dizer, é uma instrumentalização do ponto de vista legal, onde autoriza o Poder Executivo a poder firmar esses convênios, dentro do bojo desse projeto, dessa lei, isso é acompanhado pela Secretaria de Saúde, através do Conselho Municipal de Saúde, que acompanha o desenvolvimento e execução desse programa, dentro do âmbito de sua competência. Então, o objetivo do projeto é dar um suporte um pouco maior a essas pessoas, a esses jovens que muitas vezes não têm essa oportunidade. E a gente sempre tem que dar uma oportunidade às pessoas. E nós, como legisladores, como agentes políticos, nós somos responsáveis por isso também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Continua em discussão. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o projeto de lei ordinária 040/15.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Como voto, vereador Wenner.
Voto sim.
Vereador Emílio Rachis.
Sim.
Vereador voto. Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Justificando meu voto, presidente, nobres colegas, parabenizar o vereador Santiago por esse projeto. É um projeto que vem de encontro à realidade. A gente é sabido que realmente tem muitas dificuldades para fazer convênio, não só no município, mas no Estado e nos órgãos federal. Eu tenho certeza que um projeto desse veio de boa hora, eu tenho certeza que venha contribuir, assim, com a educação de nossos jovens que hoje que está aí no meio das drogas, do álcool, e isso vem para que realmente a recuperação desses adolescentes. Tenho certeza que vai contribuir muito e, assim, parabenize o nobre vereador Santiago por esse projeto. E, assim, porque o vereador Mundim faz parte da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, não poderia deixar de estar aqui parabenizando e elogiando também por esse projeto. Eu voto favorável, voto sim.
Vereador Castro, parabeniza o nobre colega Santiago. É um projeto importante e de grande alcance, voto sim. Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Cidê Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Caminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Dr. Santiago por esse grande projeto, mais um dessa casa. Em pouco tempo que ele já está aqui trabalhando, a gente viu que a cada sessão que vem, ele manda de um a dois projetos, e esse projeto é um projeto de alta relevância, e a gente sabe que ele entende muito. Então, quero dar meus parabéns aí, doutor Santiago, pelo projeto. Meu voto é sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim.
Projeto de lei ordinária 040/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuidade, leitura dos projetos do vereador Wener Patrick.
De autoria do vereador Wener Patrick, 037/15. Institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas do município de Formosa.
Leitura em bloco, vereador Castro.
Projeto de lei ordinária 049/15. Implementa a central de intérprete de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão, os projetos de lei ordinária 037 e 049/15. Vereador Wener Patrick.
Senhor presidente.
Vereador Wener, com a palavra.
Demais pares. Em primeiro lugar, aqui cumprimentar toda a comunidade surda, Formosa, que está aqui em parte, né? Eles hoje são mais de 200 pessoas com surdez comprometedora e 5% da população com algum tipo de problema de surdez. Cumprimentar eles no nome da presidente e do vice, a presidente Tatiana, que mesmo doente está aqui hoje, o vice Luiz Arley, a Ângela, que é uma grande liderança do movimento também, todos que são grandes lideranças, tenho aprendido muito com eles. Cumprimentar também as pessoas da sociedade civil que estão acompanhando o projeto, estão sendo juntos e que hoje estão, que é o Marcos Vinícius, que é estudante de Ciências Sociais, a Luciene, que já cumprimentei, e a Kelly, que é liderança aí da Igreja Católica, tem uma grande ligação lá com o pessoal, com o Padre Inácio, o mosteiro dos beneditinos, e tem ajudado muita gente aí nesse trabalho social que temos feito aqui em Formosa. Aprendi muito com eles, principalmente comprometimento, né? Um dos motivos pelos quais eles estão se organizando é para que os poucos deles que ainda não trabalham possam estar aí atingindo aí o mercado de trabalho, já que são profissionais muito comprometidos. Então, se algum vereador, alguém no público, alguém tem algum amigo que tem alguma empresa, pode contratar um surdo sem medo de errar, porque ele é uma pessoa que vai trabalhar de forma muito comprometida. Sobre o projeto, o central de intérpretes já foi amplamente debatido aqui. A grande ideia é que a gente implante na prefeitura um espaço com alguns profissionais aonde os mesmos possam estar fazendo esse atendimento a eles, porque o dia a dia, o cotidiano deles é muito difícil. Eu que já estou convivendo há um bom tempo com eles, diariamente, tenho ainda várias dificuldades de me comunicar com eles. Eu falo uma língua muito falada, que é o português. Eles falam uma língua muito falada também, que é a Libras, que é a segunda maior língua falada no país. Mas eu não a domino, deveria dominar todos nós, mas infelizmente a gente não domina. Então, por esse motivo, é necessário que eles tenham esse acompanhamento do poder público, principalmente quando vão no hospital, quando vão num banco, quando vão no órgão público, quando vão fazer alguma atividade, né, que o interesse que é obrigação do Estado estar facultando a ele. Então, nesse sentido, a gente vai pedir a aprovação de todos, dizer que a gente tem a ambição de implantar ainda em setembro, agradecer ao vereador Santiago as belas emendas que colocou no projeto. A gente vai estar aí fazendo pleito junto à prefeitura para que o orçamento já venha, que não precisa nem ser feita emenda, que já venha do executivo o orçamento para manter de uma forma mais estruturada o ano que vem. Mas esse ano tem como a gente já implantar a partir de 1º de setembro. Por quê? Porque a gente tem vários professores da rede que são intérpretes, né, e a gente pode aí, o executivo tendo a boa vontade, e pelo que conversei com as pessoas responsáveis, vão ter, de estar ampliando a carga desses profissionais para estar fazendo esse projeto, até como a nível de um projeto educacional com eles, né, de estar aí disponibilizando que essas pessoas, com ampliação de carga, possam estar atendendo essa demanda. São essas minhas palavras, senhor presidente, e agradecer Vossa Excelência, essa casa, pelo acolhimento ao surdo de Formosa, né, pelo quebrantamento que a gente viu aqui de todos os vereadores em estar acolhendo os surdos aqui nessa casa e em estar fazendo gosto do projeto ser aprovado. São essas minhas palavras, muito obrigado.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, queria parabenizar o vereador Wener Patrick por mais esse projeto, um projeto que vem da encontra da realidade, e também aqui parabenizando o vereador Domingos Filho, que foi autor de um projeto semelhante a esse. Não poderia deixar Domingos Filho de falar, porque e realmente que aceitou esse outro projeto tramitar aqui nessa casa, porque o senhor sabe que tem
o carinho de todos os vereadores. E assim, um projeto que veio para acrescentar o projeto que o senhor, assim, fez aqui nessa casa. Eu tenho certeza que tem, quem está ganhando isso são as pessoas que realmente necessitam desse intérprete. Que eu tenho certeza que vai ganhar muito, e assim, eu tenho certeza que o poder público tem que se sensibilizar e, assim, de imediato implantar nas redes públicas aí do nosso município. E, da mesma forma, o Wendel Patrick, também aqui quero parabenizar pelo projeto 37, pelo 37, que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres. Tenho certeza que eu sei da sua preocupação, tenho certeza que acontece, sim, isso no dia a dia, nos órgãos públicos, mas, da mesma forma, peço também que fazer todas as apurações dos fatos para que realmente não venha nenhum homem ser prejudicado, às vezes, por certas coisas que, às vezes, não acontecem. Mas todos aquilo que acontece realmente tem que ser com vigor, tem que ser apurado e tem que ser punido. Parabéns pelo seu projeto.
Só uma parte, o projeto vai ser uma campanha educacional nas escolas, ele não tem poder nem punitivo, é só educacional, né? E em conjunto, nós solicitamos à secretária Aline Pedroso que implantasse na Secretaria de Saúde um núcleo de proteção à violência contra a mulher, e ela já implantou. Né, lá agora já tem uma equipe de psicólogo e de assistentes sociais que estão acompanhando. Quando a mulher chega lá no hospital e tem alguma suspeita de violência doméstica, ela já é levada direto para a DEAN, onde são tomadas as providências. Obrigado, também sei da sua preocupação quanto a isso. A gente tem aprendido muito nessa casa, né, até como conduzir as coisas de forma correta, e o senhor foi um grande professor nesse sentido. Muito obrigado.
E da mesma forma, sim, parabenizando, porque realmente vários outros projetos, às vezes teve uma turbulência, mas ultimamente todos os projetos de sua autoria estão sendo bem discutidos e, assim, analisados por todos os 17 vereadores, assim, contribuindo para que esses projetos sejam aprovados. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, só agradecendo também aí o vereador Mundim pelo elogio, o vereador Werner também pelo elogio. A gente, em 2009, vereador, a gente pensou já nesse povo maravilhoso, né? E a gente pedia muita ajuda aqui ao vereador Dr. Joelson, que era um escudo da gente, e se preocupamos em fazer esse projeto, onde reconhece oficialmente o município de Formosa, né? Como meio legal de comunicação e expressão à língua brasileira de sinais de Libra e das outras providências. E a gente já tem um conhecimento com a professora Elane, já há mais de 15 anos, e ela sempre procurando a gente no nosso gabinete, eu mais o esposo dela, estudamos juntos em Goiânia, e também trabalhamos juntos em Formosa, né? E ela sempre ali no convívio junto com a gente preocupou em trazer esse projeto, né? Para Formosa, porque precisa. E agora, com o seu projeto, vai somar mais ainda. Então, a gente não pode pedir para retirar um projeto que é em benefício deles. Nós temos que somar esses projetos, né? Tinha até um erro aqui, o doutor Santiago viu para nós, descobriu, mas já chegamos na primeira secretaria, a primeira secretaria já resolveu a situação, tá, doutor Santiago? O projeto vai estar com assinatura legal, não tem problema nenhum. Então, a gente fica muito satisfeito. Passa,
vereador.
Sim.
Na verdade, tenho que agradecer mesmo a Vossa Excelência, por quê? Porque a minha ideia de início era fazer os dois projetos. Eu não sabia que existia o de Vossa Excelência. E esse segundo que a gente fez, ele não seria possível se não houvesse o primeiro, que já existia, né? Que é o que abre a porta para que exista, que a cidade reconheça a necessidade dos intérpretes de Libras, né? e da necessidade dos surdos. Então, foi muito importante o seu projeto nesse sentido, porque, na verdade, o senhor foi precursor de um projeto, a gente fez outro, avançamos agora, hoje saiu o estatuto da associação deles registrado, já estão atrás do CNPJ, através dessa luta, e com a força de todos nós aqui, se Deus quiser, dia 1º de setembro, a unidade lá vai estar implantada, da central, para que possa ir acompanhar eles onde for necessário.
Pois é, então eu quero agradecer o vereador também, agradecer a assessora do Dr. Joelson, que aqui, né, a Silvia, nos ajudou muito em 2009 com esse projeto, o próprio Dr. Joelson, o Dr. Santiago ontem também, que verificou a situação do projeto e preocupou em me procurar, ver aonde estava o erro, mas infelizmente não foi o erro aqui dos meus assessores, nem Gerlan, nem Luana, na época, né? Então foi o erro que aconteceu aqui na casa e foi para lá, né? Mas graças a Deus está arrumado, já preparado, então os dois projetos agora já estão de bem e nós temos que somar muito e quem vai ganhar vai ser os surdos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
É, na verdade, eu naturalmente, né, parabenizo o vereador Wenner, o vereador Domingos Filho, né, por essas legislações e espero que elas não fiquem engavetadas, como tantas outras que a gente aprova muitas vezes, que o Poder Executivo tenha sensibilidade. E, de qualquer forma, vereador, mesmo que não entre, no caso do orçamento, para se financiar, é importante que façamos uma emenda parlamentar, não é, para garantir esse. Eu fiquei até bastante surpreso com o número de pessoas que têm esse tipo de que estão nessa situação e me coloco como vereador e como advogado, a própria associação, no sentido em puder contribuir para regularização, enfim, tudo o que for necessário. É, inclusive, há poucos dias atrás, até aprovei uma indicação aqui, aonde que, solicitando a administração, que avalie a possibilidade de um número X de vagas de cargos nomeados sejam para pessoas com algum tipo de deficiência e que, por sua vez, se incluem, que eu acho que, de certa forma, também vem somar. Então, era só parabenizar os vereadores, não é, pelo empenho que têm tido em tentar trazer tornar um pouco melhor a qualidade de vida dessas pessoas. Obrigado, senhores vereadores.
Continua em discussão. Antes de passar a votação, queria também parabenizar aos vereadores pela proposição dos temas, em especial projeto de lei 049/15, ao vereador Domingos Filho, que já tem um projeto aí no segmento, e também, por hora, o vereador Wenner. Também destacar que este mesmo tema já tem visto que tem sido já preocupação de outras instituições, em especial a empresa BRB Banco de Brasília, onde a gente trabalha, tem preocupação com a acessibilidade, onde ali tem as suas instalações devidamente adequadas, inclusive na sua entrada com a sinalização Braille de toda a agência, e em especial para os surdos, ele prepara os seus funcionários para um atendimento básico a essas pessoas com essa deficiência. Eu mesmo, patrocinado pelo BRB, fiz curso de 30 horas de linguagem de sinais e libras e tenho assim que admitir. Nós saímos do curso ali arranhando, mas pela não utilização, pela baixa utilização, também pela baixa procura, a gente acaba assim esquecendo e por não utilizar. Mas é muito interessante, é necessário, e ali tem outros funcionários que foram preparados para esse atendimento mínimo e básico necessário a esses portadores de necessidades especiais em questão surdos. A gente estima, assim, que a prefeitura possa dar a atenção devida e necessária a este projeto de tamanha relevância e que essas pessoas tenham aí a sua dignidade respeitada pelos poderes públicos. Quero solicitar, em sequência, ao nosso secretário que faça a colhida de voto em bloco para os projetos de lei 037.
Presidente, o senhor vereador, não quer dar o término da sessão com a arranhadinha, não? Porque às vezes o senhor aprendeu alguma coisa, né? Às vezes...
O senhor deve ter pedido alguma coisa.
Eu vou tentar.
Uma parte, vereador. Uma parte. É, uma coisa importante, uma coisa bacana da comunidade surda é que quando a gente começa a conviver com eles, a primeira coisa é que eles nos batizam, né? Novamente. Né? E eu fui batizado com esse sinal aqui. Aí eu, hoje eles não me falam mais que eu sou vereador. Vereador, deve ser doido de me fazer vereador, né? Mas vereador, eles falam sim. Né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aí, pela proximidade, ter o batismo, né? E a gente espera que com a aproximação dessa casa, todos nós sejamos batizados e estejamos aí, né, somando com essa turma aí bacana. Essa turma é bacana. Muito obrigado.
Parabéns a todos eles. Solicito ao nosso secretário que faça acolhida de votos em bloco para os projetos de lei ordinária 037/15 e 049/15.
Voto, vereador Wendel Patrick.
Eu voto sim.
Vereador Didido Monito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Faleiro.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Esidê Caetano.
Caminhando meu voto, senhor presidente, novos vereadores. Eu realmente quero cumprimentar e parabenizar o novo vereador Wendel Patrick pelo projeto, o vereador Domingos Filho, porque, na verdade, esse projeto representa o princípio constitucional da cidadania e da dignidade da pessoa humana dos surdos e mudos do nosso município de Formosa. Então, realmente, é um projeto de relevância e que vai ficar marcado na história do município. Então, eu parabenizo, são projetos que nós temos que apoiar e dar todo o respaldo, 100%. Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Emílio Raio X.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Justificando meu voto, nobres colegas, Wendel Patrick e Domingos Filho, eu leio com muita atenção os projetos dos senhores. E quando eu tomei conhecimento desse projeto, desses dois projetos, senhor vereador Wendel, eu parabenizo tanto o senhor quanto Domingos Filho. É de grande alcance. E como eu sou também, o senhor sabe, da área da educação, é um projeto muito importante para a nossa sociedade. E outra coisa, conforme falou o nobre colega Santiago, que não fique na gaveta, que vai ser transformado em lei brevemente, já sai daqui já como autógrafo, que é pré-lei, e é só o prefeito sancionar. E vamos cobrar para que ele entre em prática. Eu voto sim, com muito louvor.
Projetos de lei ordinária 037 e 049/15, de autoria do vereador Wendel Patrick, aprovado por todos os vereadores presentes. Em continuidade à nossa sessão, passaremos agora à parte do tema livre, disponibilizando a palavra ao vereador Jeremias.
Senhor presidente.
Só me inscreve aí, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores que se encontram neste momento, neste plenário. Estou trazendo aqui uma denúncia preocupante que está acontecendo no nosso município. Eu creio que alguns vereadores já tenham conhecimento. E eu quero agora deixar ao conhecimento de todos e pedir a dedicação e a hombridade do que está acontecendo no nosso município de Formosa. Aconteceu na Barra 1 e Barra Verde, uma cooperativa pegou 84 casas para construir, para entregar essa obra em 120 dias. Dia 16 agora, fez 2 anos e 1 mês, que essa obra não foi concluída. Retornando a Caixa Econômica deu mais para eles 30 dias para que eles concluíssem, entregassem 44 casas e 6 meses para concluir a obra mais 40 casas. Daria o total de 84 casas. O pior não é não ter construído as casas em 2 anos. O pior, que 70% dos recursos
destinado pela Caixa Econômica receberam. Só tem 30% para concluir 84 casas. Só tem 6 casas construídas, 2 delas tem que derrubar, porque não tem fundação, está toda rachada, telhado caindo, e essa empresa, essa cooperativa, está deixando 184 famílias desabrigadas. Eu estou trazendo isso aqui ao conhecimento dos vereadores, eu já falei 2 vezes no rádio sobre isso.
Uma parte, vereador?
Um momento. Já falei 2 vezes para os moradores de Formosa, mas foi dado um prazo, o prazo venceu sexta-feira passada, dos 30 dias. Então, agora sim, eu retomei essa questão, porque senão vão ficar sem casa, sim. Com a palavra, vereador Mundim.
Nobre colega, vereador Jeremias, e a preocupação com essas famílias. Mas, da mesma forma, a gente vê do outro lado que uma das maiores irresponsabilidades é da própria Caixa Econômica Federal. Por quê? Como que faz a medição dessa casa e solta os recursos para essa cooperativa? Eu acho que cabe, sim, arranjar um advogado, um jurista da área e realmente entrar contra a Caixa Econômica Federal. Porque se fosse de outra forma, a Caixa tinha entrado contra os moradores, que os moradores, que se caso não pagar, até a retomada da casa, tenho certeza que faria. Então, se já que não concluiu, igual o senhor fala que já repassou 70% do valor já destinado, 70%, quer dizer que com 30% não faz as casas mais. A responsabilidade aí é da Caixa Econômica Federal, dos seus engenheiros, seus fiscais de lá. Porque dessa forma aí, quem tá lesando aí, por exemplo, alguma combinação entre os engenheiros de lá e a própria cooperativa, que hoje é muito fácil acontecer isso aí. Ah, fiz uma medida lá. Como que se faz uma medida de 70%, sendo que nunca fez nem a metade? Não fez a metade. Eu, nesse meu ponto de vista, a irresponsabilidade é da Caixa Econômica Federal por não ter fiscalizado a obra da forma que ia. Um exemplo que nós vamos dar, hoje mesmo, por exemplo, pelo que eu fiquei sabendo, as ruas hoje não estão sendo asfaltadas porque a Caixa Econômica não está soltando os repassos direito. Às vezes está sendo prejudicado o asfaltamento, porque a Caixa não está liberando. Mas por que libera para essa uma empresa, uma cooperativa dessa forma? Eu acho que aí cabe sim, o nobre colega vereador, juntar mais vereadores aí, ou que seja fazer uma comissão, ir lá junto com o jurídico aqui da Câmara para ver qual posição que tem feito para estar ajudando essas famílias a não ter esses prejuízos. Porque eu tenho a certeza que no futuro vai cobrar delas lá, que a Caixa não vai querer perder os recursos, não.
Já está cobrando.
Aí, já está cobrando, sendo que a pessoa nunca foi beneficiada do bem que é a moradia. Aí é que não dá para entender uma manobra dessa. Muito obrigado pela parte, senhor.
Eu que agradeço. Domingos Filho, a parte concedida.
Eu acho que nós devemos fazer o mais rápido, até nós temos aqui um assessor jurídico também, que é o doutor Santiago, e também já foi assessor do Ministério Público, e entende muito. Eu acho que nós devemos fazer o mais rápido, até hoje mesmo, uma reunião, ou seja aqui, ou seja lá na cantina ou na presidência, já para tentar resolver isso o mais rápido possível, e pedir também a assessoria ao doutor Santiago para ajudar nós nessa situação aí, para ver o que pode ser feito mais rápido, porque essas famílias não podem ficar nessa situação. Porque agora, daqui a um dia, já chega o período de chuva. E como que esse povo vai ficar no relento? Então, nós temos que tomar o mais rápido possível para não deixar acontecer essa situação e acabar logo com isso. Quem deve, né, tem que resolver o problema. Obrigado, vereador.
Inclusive, o presidente lá da Barra, Deusinho,
já está sendo até ameaçado por alguns moradores, porque o dinheiro desapareceu e as casas não estão sendo construídas. E o Deusinho está presente. E era para entregar essas casas, vereador, com 120 dias. Tem 2 anos e 1 mês. E o dinheiro sumiu. E ninguém sabe para onde o dinheiro foi. Mas era visto. Era visto. Essa direção dessa cooperativa farriando no fim de semana. Então, nós precisamos de tomar providência e eu quero pedir aqui, carecidamente, os nobres vereadores para me ajudar nessa empreitada. Vereador Antônio Faleiro.
Essa firma é daqui de Formosa?
Da Bahia. Coteba, cooperativa lá da Bahia.
Pois é, o nobre colega vereador Mundim, ele tem razão. Porque quando se vai fazer esse tipo de moradia, não é esse tipo não, qualquer repasse que a Caixa Econômica passa, ela passa conforme o andamento da obra. Não, não é metade não, o andamento da obra. Vão lá, vão medir, aí vai medindo. Rebocou tantos mil metros, vai lá, paga tantos mil metros. Fez isso. Então, o grande erro aí, se repassou 70% sem fazer a casa, a Caixa que é a maior responsável.
É por isso, nobre vereador, que eu estou pedindo o companheirismo de Vossas Excelências nessa situação. É grave. Pessoas que estão lá 8, 9 anos debaixo de lona, saiu o recurso para fazer a sua casinha, a cooperativa veio e carregou o dinheiro do povo e não atende mais telefone, certo? Eu tenho telefone deles, não atende. Tentei falar com ele semana, não conseguimos. Ele foi na rádio, gravado, que a Caixa deu para ele mais 30 dias, eu procurei qual era o mecanismo que ele ia usar, ele disse que ia juntar o dinheiro e fazer as casas. Não fez mais nenhuma casa em 30 dias, que tinha que fazer 38 casas.
Vereador, permite uma parte? Na verdade, eu vejo que o seguinte, na medida em que um cidadão faz um contrato com a Caixa para receber uma casa e financia ele, na verdade, a Caixa contrata uma empresa terceirizada para construir essa casa. Logo, a responsabilidade é da Caixa, até porque a Caixa ela é de direito público. Então, quer dizer, ela é responsável. Quer dizer, como é que o sujeito vai assumir um compromisso onde ele vai seguir pagando suas parcelas de uma casa que ele não vai receber? Então, da minha parte, já que o senhor está conclamando os vereadores aqui para contribuir, pode marcar uma reunião com esse pessoal que eu vou lá, como advogado e como vereador, e sem dúvida eu posso contribuir para tentar resolver esse problema ou procurar os caminhos legais para se resolver esse problema. Agora, o cidadão não pode ser penalizado porque a Caixa contratou uma empresa que não era idônea. Uma empresa, no caso, inidônea. Entendeu? Então, é uma questão natural. A responsabilidade é da Caixa. E a Caixa é de direito público. Logo, ela é responsável por isso. Inclusive, acredito até que o próprio Ministério Público pode intervir nisso. E eu posso contribuir nessa. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência e de todas essas pessoas que estão nessa situação. Obrigado.
Vereador Jair Mesa.
Sim, vereador.
Como o senhor sabe que repassaram 70% para a construtora?
Porque a associação tem uma comissão e eles acompanham.
Estão acompanhando?
Estão acompanhando.
Parte difícil, porque tem. Através de medição, igual o Tony falou, o vereador Mudim, e eles repassaram 70%, sendo que não tem nem
uma parte,
15% pronto.
Sim, só
a mas se fez isso, o erro é da Caixa, né?
Sim, o Enio Peter.
Estou entendendo a preocupação de Vossa Excelência. E uma coisa que pode ter acontecido é a Caixa ter feito a medição e ter colocado que já estava 70% pronto, né? Que aí é um problema. A Caixa pode ter ido lá e isso é uma hipótese mínima, né? Mas pode ter endossado.
Eu vou lhe dar uma informação como aconteceu. Eles pegaram as casas que estavam trabalhando e levou o fiscal nas casas, anda no assentamento, lá é assentamento, mato, eles confundiram, para mim eles confundiram o pessoal da Caixa e mostraram as casas
que fizeram a medição
nas casas.
É, foi isso.
Não tem explicação.
Então, vereador, nesse sentido, eu acho que a preocupação de Vossa Excelência e de todos os vereadores é com como vai ficar os moradores sem moradia, né? Então, pode contar com o nosso mandato também, eu acho que todo mundo aí para poder somar força.
Obrigado, senhor presidente, e obrigado aos demais vereadores por esse apoio que vai dar aos moradores e Barra Verde. Obrigado.
Continuando no tema livre, com a palavra o vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, na realidade eu pedi a palavra somente para me solidarizar com o vereador Wenner, com o vereador Jeremias e com os demais vereadores que aqui desenvolvem cada um trabalho diferenciado em sua área, que contem comigo enquanto vereador, enquanto pessoa e como líder do governo também, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, buscando sempre aquilo que é melhor para o município, para a nossa população. E nesse momento, senhor presidente, como é de costume, está se tornando de costume, eu tenho recebido várias mensagens e fico feliz pelo pessoal estar nos acompanhando através da internet. Eu vou deixar um grande abraço aqui para o Luiz Felipe, o Luiz Antônio, a Vânia Terezinha, Maria Aparecida, Sebastiana Miranda, a Clara, que inclusive está no Rio de Janeiro, e a secretária de Saúde, Aline, que também está nos assistindo, junto com o nosso prefeito Itamar. Um grande abraço a cada um de vocês e a todos os outros que também têm nos assistido e acompanhado, cada um seu vereador, seu parlamentar, os trabalhos dessa Casa Legislativa. Encerrando minhas palavras, senhor presidente, mais uma vez, parabéns pela iniciativa da divulgação através da internet.
Continuando o tema livre, com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, hoje estou rouco, mas não poderia deixar de falar essa grande indignação. Olha bem, hoje pela manhã, ouvindo aí numa rádio, pessoas querendo degremir a imagem da secretária de saúde da nossa cidade. E eu fiquei meio nervoso pelo serviço que ela está prestando ao nosso município. Olha bem, só quem não tem conhecimento que é a saúde do município de Formosa é quem não está procurando hospital, posto de saúde e outros. Olha bem, o hospital municipal, hospital que já muitas pessoas sofriam e era todo dia reclamação no rádio, em outras gestões. Dessa gestão para cá, depois que o doutor Rodrigo assumiu e depois a secretária Aline assumiu, a gente viu que resolveu a situação ali no hospital municipal. Então, a gente que está ali quase todos os dias, certo? A gente vê que eles tratam as pessoas do modo que é para ser tratado. Agora, hoje, por acontecer um simples acidente, né, aonde levaram aí uns pacientes para Goiânia, e ali o carro foi apreendido, ninguém tem culpa, o carro é locado, certo? Agora, vim jogar ferpa na secretária de saúde de Formosa, e a gente vê que existe um grupo de pessoas aí que tem maldade. Eu estou na oposição, mas eu tenho que falar a realidade, porque a realidade é essa. A gente está vendo que ela está tratando bem o povo.
Uma parte, vereador.
Sim.
Muito bem lembrado por Vossa Excelência esse caso dos automóveis, que eles são locados. Mas é importante dizer que hoje no município de Formosa, há meses não tem um caso de asepsemia, ou seja, infecção hospitalar, dado ao trabalho da secretária que ela tem feito na limpeza interna do hospital e a orientação para que os PSFs façam o mesmo. E a gente vê constantemente em vários municípios, inclusive no Distrito Federal, que é tido
como referência vários casos de infecção hospitalar, inclusive em Santa Maria, recentemente foi divulgado na televisão, em outros locais. E o fato de Formosa ter um ou outro problema não desqualifica a secretária de forma alguma. Pelo contrário, o trabalho dela tem sido exemplar, como Vossa Excelência falou, e só quem não sabe, quem não tem procurado o Hospital Municipal ou tem alguma coisa pessoal contra a pessoa da secretária.
Não só o Hospital de Santa Maria, mas foi um caso também agora, esses dias aí, do Hospital da Criança, o Agamib, aonde tirou de lá, do Hospital Agamib para o Agarram, certo? O Hospital Agarram direto também com essa bactéria, o Hospital de Sobradinho direto. Então, são hospitais que a gente chega...
Parte, vereador.
Sim, só concluindo aqui. A gente chega igual, eu durmo nesses hospitais aí dentro do carro. Mas quando eu chego com as pessoas, às vezes eu tenho medo de entrar... Você sabe por quê? Porque ali, você chega no Agarram mesmo, lá já tem um informe lá, que quem for das Guínas, né, já tem que chegar rapidamente para a área de isolamento para poder fazer exame, certo? Então a gente já fica até com medo. Agora Formosa, só terminando, vereador Muninho, Formosa, a gente vê que a secretária pegou uma situação boa e ela transformou para ficar melhor. Então, nós não podemos... Pode falar, depois nós terminamos.
Só lembrando, vereador, que... Nós que atuamos muito nessa área aí, levando paciente para Goiânia, Brasília, a gente sabe a dificuldade. Tem vez que vem paciente até do Distrito Federal que está sendo reconduzido para Goiânia para fazer cirurgia. E isso a gente tem que ir parabenizar o trabalho da secretária. Agora, por que que em vez de apedrejar dessa forma, desse veículo que foi... que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, os motivos que foi. Mas foi reconduzida, foi conduzida até Goiânia, e eu tenho certeza que, da mesma forma, arranjaram os meios para trazer os pacientes até Formosa. Mas por que que tantas vezes que foi beneficiado pessoa de Formosa, por que que não foram na rádio lá parabenizar a secretária? Agora, por uma falha que eu tenho certeza que não foi dela, e às vezes é uma falha que às vezes acontece, algum dia acontece, que não tem jeito, que 100% não é. Agora, aí por um caso desse, vim apedrejar a secretária, eu, por exemplo, eu sou da oposição e tenho a certeza que o trabalho dela está sendo bem feito e está sendo louvado. Que não é só o vereador Mundinho, o vereador Domingo, a oposição, que está falando, não. Mas sim de todos os vereadores aqui, que eu tenho a certeza que o trabalho dela tem que ser continuado da forma. Eu tenho certeza que a saúde do país e do Estado está tendo problemas muito mais graves do que isso. Eu acho que esse aí não é problema nenhum das rádios. Às vezes tem alguma porque quer aparecer demais. Muito obrigado pela parte, vereador.
Olha bem, eu fico indignado pelo seguinte, porque quem está lá no hospital 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente observa chegando ambulância da Bahia, ambulância do Tocantins, a maioria de Minas Gerais, certo? Chegando ali, e a gente vê que são pessoas que são assistidas ali. A secretária de saúde, eles não falam no rádio quando ela sai para pegar um paciente aí, uma idosa, um idoso, igual eu já vi várias vezes, ela visitando várias casas ali, com psicólogo, para poder levar o psicólogo para estar ajudando essas pessoas, ver o trabalho que a secretária está fazendo em nosso município, não só aqui em Formosa, mas JK, Santa Rosa e também o Bezerra, e está trabalhando, tentando melhorar agora, fazendo aí para a zona rural. Vocês sabem que está complicado, a ambulância do SAMU sair de Formosa para ir para a zona rural, mas ela está fazendo o máximo para concluir, para ajudar essas pessoas. O vereador Ana Patrick pediu, pode falar.
Só para dizer que...
Terminando, coisa...
Que a saúde no Brasil, em Formosa, precisa melhorar e muito, a gente sabe disso, mas a secretária Aline, realmente, ela é quase uma unanimidade dentro das forças políticas de Formosa, pelo belo trabalho que ela está fazendo. E descobri o motivo pelo qual ela está fazendo esse bom trabalho. Porque ela substituiu todos os cargos políticos por cargos técnicos. E lá agora só tem diretores e pessoas que cuidam, pessoas especializadas e técnicas em fazer isso. Deixar a saúde 100%, ela não vai deixar nunca, mas realmente a gente tem que agradecer o empenho dela, porque a saúde de Formosa melhorou e muito.
Antes dela ser secretária, ela recebeu moção de congratulação aqui desta casa, pelo trabalho que ela vinha desenvolvendo sem ser secretária de saúde. Agora, se tem esse grupo que quer destruir, né? Porque eu acho que isso aí é um grupo de terrorista. Não existe, certo? Uma pessoa saber o coração que a secretária de saúde Aline tem e o trabalho que ela desenvolve no nosso município, querer fazer qualquer maldade contra o seu nome, igual a gente vê aí, muitos querendo destruir alguns vereadores aqui, que trabalham muito pelo povo, e eles querem destruir. Pode falar, vereador Zequinha, tá rapidinho a parte, rapidinho aqui.
É, só complementando a Vossa Excelência, eu quero dizer que a secretária Aline, acima de secretária, em primeiro lugar, ela é humana. Eu vejo na pessoa da secretária Lena que ela é uma pessoa muito humana. Para ela não existe A, B ou C. Todos que chegaram, ela quer atender de igual para igual. Então, eu quero aqui, aproveitando a oportunidade, agradecer a secretária Lina, que ela é uma pessoa extremamente humana. Então, essa é a minha palavra.
Só concluindo, senhor presidente, então, eu quero falar aqui que ela deve ir no rádio manifestar, porque não pode deixar acontecer o que está acontecendo, pessoas querer degremir a imagem de uma pessoa que só está fazendo bem para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Por nada, vereador, queria acrescentar assim também nosso depoimento em relação à secretária Aline, que tem feito aí um trabalho muito competente à frente da secretaria. É, também, através da sua gestão, o deputado estadual Iso Moreira está encaminhando uma ambulância aqui para atender ao nosso hospital, e foi através do trabalho, do empenho da nossa secretária Aline e também através da nossa intermediação junto ao deputado. Logo, logo, essa ambulância estará sendo entregue. Quero também parabenizar, visto que o atendimento através do sistema de regulação do nosso hospital tem sido motivo de parabéns. Ontem, uma pessoa se acidentou de moto e a família, com preocupação, nos procurou. E quando eu fiz contato com o diretor do hospital, que é integrante da equipe da nossa secretária de saúde, Aline, o problema já estava resolvido. Então, a gente tem, sim, que somar com os nossos nobres vereadores e parabenizar o prefeito, que descobriu realmente essa secretária, descobriu o seu talento, a sua competência e a colocou à frente realmente dessa secretaria de tão grande importância e relevância para a nossa cidade.
Uma parte, vereador?
Eu não estou com a palavra, mas eu vou ceder a palavra à Vossa Excelência. Era o que eu tinha a falar em complemento às palavras do vereador Domingos Filho. Em continuidade ao tema livre, vereador Nélio, para complementação desse tema.
E na realidade,
senhor presidente, eu também gostaria de falar um pouquinho.
Vou passar a palavra a Vossa Excelência.
Na realidade, senhores vereadores, o que tem acontecido na Secretaria de Saúde, quem dera estivesse acontecendo em todos os municípios. Assim como a secretária Aline, através do vereador Jurandir, através do prefeito Itamar, através do deputado Iso Moreira, conseguiu essa ambulância, que é uma de extrema importância para o município de Formosa, por um trabalho muito personalístico dela, ela também fez uma gestão junto a mim, junto ao vereador Jurandir, junto ao vereador Castro, com o prefeito Itamar, ao secretário de Planejamento e deputado federal Tiago Peixoto, que encaminhou uma emenda para o município de Formosa de 500 mil, onde o Ministério da Saúde acatou essa emenda. Então, nós ficamos felizes. E quero dizer mais, vereador Jurandir, nosso presidente, foi levantado pelo vereador Domingos Filho algumas sessões anteriores, quem dera se tivéssemos um secretário atuante que passasse de gestão em gestão, independente do posicionamento político. Aqui nós vemos o vereador Mundinho, o vereador Zequinha, vários vereadores, inclusive Vossa Excelência, vereadores de posição e oposição, que têm um entendimento que o trabalho dela está sendo claro e com a maior lisura, atendendo, na medida do possível, todas as reivindicações da população. Lembrando aqui, como o vereador Mundinho comentou, em lugar nenhum do mundo se existe 100% de perfeição.
Passa rapidinho, vereador.
Sim.
Olha bem, o secretário Antônio Faleiro, a gente vê que está complicada a situação, ele não está nem aí para nada, Goiânia. A gente vê que ali, ó, se nós tivéssemos uma secretária de saúde dessa no estado, no lugar do Antônio Faleiro, eu acho que o estado ia ganhar muito mais. O Rodrigo Faleiro é muito bom, certo? Mas o Antônio Faleiro, infelizmente, certo? Não é o, é o secretário de saúde do estado, certo? Não tem nada a ver com o vereador Antônio Faleiro aqui, não, certo? Então, eu acho que se ela estivesse hoje no estado, nós tínhamos ganhado muito mais do que ele lá.
E outra coisa, vereador, eu sou um companheiro de Vossa Excelência, também convido aos demais vereadores para que a gente faça um trabalho de conscientização para que essa secretária ela tenha oportunidade. Vou melhorar o meu discurso. O povo de Formosa tem a oportunidade de tê-la em outras gestões também, independente da equipe política que esteja no momento. E até no estado, como Vossa Excelência falou, nós estaríamos sendo muito melhor atendidos do que estamos, vereador, no momento. Uma parte, vereador Mundinho.
A discussão está muito boa desse debate. Nobre colega Domingos Filho, pela infelicidade dos formosenses, quem praticamente prendeu, não, retardou, mas deu tudo certo a viagem, foi a GR que pertence ao governo do estado. O que, que é? É uma taxa mínima que tem que pagar todos esses veículos que realmente tem que passar por uma vistoria e pagar uma taxa ao órgão e assim lá na Polícia Federal. Mas documentação tudo em dia, o documento do motorista tudo em dia, a único problema foi da GR. Eu acho que a GR tinha que sensibilizar da forma que estava levando paciente. Não é que realmente está certo, não, mas ter a sensibilidade que lá estava gente doente, não era gente que estava lá para poder ir para farra, para show, não. Lá, eu acho que tinha que ter uma sensibilidade dessa forma. Apurei os fatos realmente com o motorista, assim, me relatou, e aí eu tenho a certeza que realmente a gente fica triste dessa forma. Muito obrigado,
vereador. Vereador Werner.
Só dando informação do vereador que o Antônio Faleiros não é mais secretário de saúde, né? Mudou o novo secretário, é o Leonardo Vilela, né? Mas tenho total certeza de que a secretária Aline conseguiria fazer um trabalho um pouco melhor ainda.
E outra coisa, vereador, nós estamos aqui num consenso com vereadores de vários segmentos, numa cidade de mais de 120 mil habitantes, que é a nona cidade em número de pessoas no estado de Goiás. Não é uma Câmara de Vereadores pequena, não. Ela é extremamente representativa, sim. E eu não tenho dúvida, como Vossa Excelência falou, como o vereador Mundim falou, a nossa secretária municipal, quem dera o estado de Goiás a tivesse como secretária de Estado. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Em continuidade ao tema livre, com a palavra o vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, senhor presidente, vem aqui também uma preocupação enorme, que às vezes as demandas, a preocupação, os debates, está assim acima só da binatural. Mas eu tenho certeza que também nós temos que preocupar e olhar muito bem
é com a fábrica de adubo orgânico que tem ali ao lado da Binatural. Acho que nós vereadores, quem já usar a palavra com a preocupação com a biodiesel, mas também tem que ter a preocupação de estar vistoriando, igual já fez na biodiesel, fazer também lá com essa fábrica de adubo orgânico que tem ali ao lado da Binatural. Que às vezes a fedentina maior mesmo hoje que tem é lá daquela fábrica de adubo. Eu acho que nenhum, não sei se algum dos vereadores, se já tem, sim.
Ele teve aqui na audiência pública, os donos, eles até explanou aqui, ó, e falou, porque na gestão passada, que nós também estávamos aqui, você lembra, vereador, que aconteceu a fedentina aí, eles arrumaram o equipamento lá, certo? Gastaram, e o equipamento lá agora não é mais aquele equipamento. E não está assim, quando chove, fede muito, mas por enquanto não está.
Mas aí não está a preocupação, porque às vezes quando a reclamação vem, é bom quando é aquele que tira a foto, faz um apanhado legal, que aí vem a data até hora, mas pode passar lá qualquer época, lá naquela fábrica lá, que você sente o mau cheiro, é de longe, não é lá perto não, é de longe. E aí, da mesma forma, quero aqui, junto aí com o líder do governo que está presente, para realmente ver com o secretário de transporte, o Eduardo de Paiva, e junto com o prefeito. Por quê? Porque nessa época, nós sabemos que a estiagem este ano vai ser longa, por exemplo, já tem praticamente 2 meses que não chove, e nós sabemos que aonde tem as estradas de chão, a poeira tá tremendo. Pedir aí a sensibilidade aí do líder do governo, junto com o secretário de transporte, para que realmente o secretário faça um apanhado junto com o prefeito para estar fazendo mais molhada constante dessas ruas, porque a poeira tá assim afogando os moradores. Eu não vou falar que é só da agora, de outra gestão teve, mas também teve a mesma reclamação que o vereador Mundinho está fazendo aqui hoje. Por exemplo, o Setor Sul, que é um dos mais castigados, se passar um veículo lá, vou te falar a verdade, a casa que fica aberta lá, meu amigo, só vira poeira. Parte do Sul América é dessa forma. Perto do Parque da Colina ali, no Bela Vista, perto da creche lá, a poeira lá está 10, 20 centímetros de poeira. Então eu quero aí que o líder de governo faça uma reunião aí com o secretário de transporte para que realmente venha molhar constantemente. Eu não falo todos os dias, que a gente sabe da escassez de água nesse período. Mas assim que dá um paliativo, assim, pelo menos de 2, 3 dias por semana, para que realmente as pessoas fiquem mais confortáveis. Não é que vai ficar totalmente, não, mas que realmente vem tirar esse sofrimento dos moradores, que está demais. E aí eu quero, assim, contar ao líder do governo, Nélio Marques, para que realmente, nas próximas sessões, a gente tenha um respaldo. Eu sei da sua preocupação, do seu trabalho como líder, realmente trazer boas notícias, não para os vereadores que aqui estão presentes, e não público, não, sim, mas para a comunidade em geral, que realmente está precisando desse benefício. Então, isso é minhas palavras.
Sim, recebido. Eu vou estar providenciando um encontro com o nosso prefeito para estar tratando exatamente desse assunto sobre o secretário de transporte. E na próxima sessão, com certeza, haja vistas que será mês que vem, eu creio que antes disso a gente tenha até uma notícia melhor.
Que aqui a preocupação é dos 17 vereadores, não só o vereador Mundinho, assim, que está fazendo reclamando, não. Mas que realmente todos, é da mesma certeza, que todos os vereadores têm essa mesma certeza, que realmente tem que fazer alguma coisa para que realmente a nossa sociedade não fique sendo prejudicada. E não é falar que só é dessa gestão que realmente teve, não. Em outra gestão também teve esse mesmo problema, mas foi solucionado. Eu tenho certeza que agora também, pela,
pela competência aí do líder do governo, junto com o prefeito e o secretário, vai realmente fazer essa diferença aí, que quem vai ganhar com isso é a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não posso deixar de fazer um pequeno comentário em relação a esse incidente com a secretária de saúde, que foi tanto debatido. E serei bem breve e não pretendo me alongar. Na verdade, nós, como somos figuras públicas, nós, vereadores, secretários, prefeito, enfim, sempre seremos alvo de críticas, né? Sempre pode, é possível que sempre tenha alguém querendo nos puxar o tapete ou nos derrubar, porque, afinal de contas, ninguém é unanimidade. E como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Agora, o que a gente tem que fazer é seguir o seu trabalho, né? Fazer um trabalho diferenciado, um trabalho sério, um trabalho onde a população veja nos olhos do cidadão quem ele é. E isso vai ser reconhecido. De alguma maneira, isso vai ser reconhecido. Então, eu acho que a secretária não tem que se preocupar com essas pessoas pormenores que tentam denegrir a sua imagem. Ela tem que seguir fazendo a resposta dela, tem que ser em trabalho. E um trabalho diferenciado que está trazendo um resultado positivo, embora trabalhando em condições extremamente precárias, mas com resultados extremamente positivos. Então ela não tem que se preocupar com isso. Mudando de assunto, senhor presidente, ontem tratamos aqui a questão da... foi bastante debatida a questão da iluminação pública. Inclusive foi levantado pelo vereador Emílio do Raio X em relação à falta de lâmpada. Hoje à tarde eu recebi um telefonema de um cidadão...
Uma parte, vereador.
Só... Pois não.
Como a gente teve essa situação das lâmpadas, muito bem levantada pelo vereador Emílio e Vossa Excelência também, eu acredito que a maioria dos vereadores, eu busquei uma informação, onde me foi relatado pelo superintendente Netim que realmente não tem as lâmpadas e que está aguardando o processo de licitação. Essa foi a informação que eu tive, porém a previsão desse processo de licitação é que, acredito, ele, com palavras dele, uns 30 dias pode ser que essas lâmpadas cheguem. Não sendo necessariamente certeza, que ele também não pode dar, mas eu busquei a informação que realmente não temos as lâmpadas e está passando por essa dificuldade. E o processo está sendo conduzido.
Então, seguindo a linha de raciocínio, o que a gente vê, ontem também fiquei sabendo que existe essa equipe que aponta os dados, né, de postes queimados, de lâmpadas que estão queimadas, onde está faltando hastes e coisas do tipo, que até então eu não sabia, e que questionei que a metodologia talvez não seja mais adequada, porque é com bastante frequência que nos bairros, em especial os mais periféricos, estejam em muitos lugares, estão em muitos lugares, às escuras, pagando a taxa de iluminação pública. E o caso de licitação, eu acho que no mínimo houve um equívoco no ponto de vista de planejamento, já que deve existir uma demanda mensal X, não é? E que para ficar esse prazo todo. Então, esse cidadão me ligou, muito indignado e com razão, e eu fiquei bastante constrangido na medida em que eu já sabia dessa situação, da própria sessão anterior, eu já sabia que não existia lâmpada. Agora temos a informação que vai ter uma previsão de 30 dias, já é alguma coisa, mas está muito longe daquilo que a gente precisa. A ponto de eu fiquei mais constrangido ainda, a ponto do cidadão me dizer o seguinte: não, eu vou comprar a lâmpada. Eu vou comprar a lâmpada. Quer dizer, daí foi o que eles vão colocar. Então, quer dizer, Eu acho que a gente tem que reavaliar essa situação do ponto de vista de planejamento, inclusive dessa equipe de levantamento, comprar mais lâmpadas para atender a população. Porque isso é uma necessidade básica, é uma questão de segurança pública. Então, acho que eu tenho certeza que o prefeito é sensível a essa situação, né? Os secretários, enfim, essas pessoas que trabalham nesse departamento, e contornar que essa situação não ocorra, que não falte lâmpada, porque a população não pode ficar no escuro. Outra questão que eu gostaria de falar, eu gostaria inclusive de abordar o mesmo assunto do vereador Mundinho, a questão da poeira. Realmente, a questão da poeira é algo terrível, em especial nos bairros mais periféricos, que não tem asfaltamento, não tem meio fio. É época de estiagem, é época de seca. E as pessoas clamam, dizem, mas vem cá, não tem como arrumar um caminhão-pipa para passar aqui? Eu gostaria de participar dessa reunião com o líder do governo. Sabe que eu tenho demandas também em alguns lugares, dentre eles o próprio bairro São Francisco, não é? Para atender a população minimamente dentro de toda essa dificuldade que a gente vive. E, por fim, senhor presidente, senhores vereadores, é outra questão que eu queria abordar. É uma informação que eu obtive relacionado com um caminhão que a prefeitura recebeu e que, possivelmente, não foi nessa gestão, foi na gestão anterior. E esse caminhão está parado há muito tempo, e eu trago ao líder do governo, e possivelmente ao prefeito que esteja me assistindo, que talvez ele nem saiba disso, né? Talvez alguns secretários também não saibam. E então, eu não sei se essa informação é fidedigna ou não é, mas como representante da população legalmente constituído através da procuração do voto, eu não posso deixar de trazer à tona essa questão. E que me chama uma certa atenção, que aparentemente parece um caminhão relativamente novo, que possivelmente seja de transporte de leite, que tem uma unidade de tanque de expansão de resfriamento, e que, enfim, que esse caminhão está parado. Então, eu levo
isso... Parte, vereador.
Só para complementar, já vou lhe dar a parte. Eu levo isso ao líder do governo, até porque se a gente não tem uma utilidade prática para esse caminhão, vamos tirar essa carroceria, vamos colocar uma carroceria de madeira, vamos botar a trabalhar esse caminhão, se efetivamente essa situação é verdade ou não é, que eu não acredito que o prefeito saiba, que se soubesse não estaria parado. Qual é o motivo que ele está parado? Vamos doar para alguém que possa usar? Vamos doar para uma associação? Ou vamos emprestar? E eu vou passar essa foto para o... Inclusive, tem um adesivo da Prefeitura Municipal de Formosa, tem um valor de R$210 mil. Pois não, a parte.
Essa notícia chegou até a mim também, mas da mesma forma, eu não tinha um conteúdo de foto, porque realmente, para eu falar uma coisa que realmente eu não tenho, assim... ver de perto, para ver onde de perto, que realmente se esse veículo estava lá, se realmente está lá, que diz que está na garagem aqui perto da Museu Couro, é um caminhão zero quilômetro, de tanque de carregar leite e um tanque de resfriamento de leite. Eu não tenho a certeza que se veio... Ele veio no final do mandato do ex-prefeito Pedro Ivo, que sim, foi um projeto que realmente ele fez para estar atendendo aí a bacia leiteira aí do nosso município, aí, que realmente precisava de um caminhão desse, que tinha uns caminhões aí que compram os leites, mas da mesma forma estava lesando assim, os nossos fornecedores, que eram aqueles pequenos produtores de leite da nossa cidade. Eu tenho certeza que aí o nobre colega vereador Jeremias, que é um vereador atuante na zona rural, eu tenho certeza que ele vai fazer parte dessa discussão aí que o senhor levantou, mas com propriedade, essa discussão que realmente está acontecendo agora. Que se faça um levantamento, que se vê qual é uma associação ou cooperativa que tem, para que realmente essas pessoas sejam beneficiadas
E quem vai ser beneficiada com isso é o município, a administração vai estar de parabéns fazendo assim uma conversação com essa associação ou alguma cooperativa para que realmente esse veículo e o tanque de resfriamento de leite venha para o lugar adequado, que venha assim para beneficiar os nossos pequenos produtores de leite aí do nosso município. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado pela parte, vereador.
Uma parte, vereador Santiago. Tenho conhecimento do caminhão zero mesmo. Foi chegado no governo, neste governo agora, foi chegado nele. Ele veio via cooperativa, é uma cooperativa do Projeto Santa Cruz. E por que não deu certo? Por que não está funcionando? Não é isso? Houve uma briga entre eles por poder. E eles ficaram brigando e eles tinham lá um laticínio quase montado. Aí quando foi um belo dia que eles foram no laticínio, tinha roubado quase todo o maquinário. Veio 8 tanques resfriatórios para colocar em lugar estratégico para que esse caminhão buscasse esse leite, trazesse para a cooperativa para fazer o processamento com o leite. O que aconteceu? Que o caminhão está lá parado. Já foram propostos. Propôs para mim que eu fizesse um projeto para que esse caminhão fosse feito, tirado do tanque dele, fizesse uma carroceria para pegar as verduras e frutas que são produzidos nos assentamentos, e seria um incentivo aos assentamentos para levar para o Ceasa ou trazer mesmo para Formosa. Quando eu comecei a consultar os moradores do Projeto Santa Cruz, já estava falando que eu queria tomar o caminhão lá do Santa Cruz para dar para os outros assentamentos. Eu me recuei, fiquei quieto, né? Não quis entrar nessa briga, não. E deixei realmente o caminhão estar lá parado, já mais de ano que ele está parado. Então, é um caso a estudar. Mas ele veio via cooperativa do Santa Cruz. Então, é um caso assim meio delicado, mas eu acho que o prefeito tem poder para tomar as decisões. Tenho certeza disso, tenho conhecimento. Se ele não está sendo utilizado, tem que pôr para funcionar. Isso é certeza. Muito obrigado.
Uma parte, vereador, para completar. O vereador Jeremias trouxe algumas elucidações. Eu trago, assim, uma informação prévia. Inclusive, é importante eu ter o contato com o executivo para que eu a traga corretamente, mas previamente o secretário Vilmar Verber me informou que realmente esse caminhão ele está parado e nunca foi usado. Ele está em estado de zero quilômetro, como chegou, e o principal motivo dele não estar rodando é o fato da dificuldade que as cooperativas e as associações tiveram nos últimos meses. Até recentemente, onde foi negociado o litro de leite entre 40 e 65 centavos, tornando inviável a manutenção do caminhão com as câmaras frias, no sentido de buscar o leite nas associações para poder levar aos laticínios.
Uma parte, vereador.
Na realidade, esse é o principal motivo pelo qual ele ainda não está rodando. Porém, hoje o litro de leite já está sendo negociado aí perto de 90 centavos e a informação do secretário que assim que se aproximar de R$1, R$1,20, ele vai estar rodando. Agora eu vou confirmar e trazer uma resposta mais adequada, mas preliminarmente é isso.
Na verdade, eu acredito que não pode nem trocar a carroceria, né, pelo fim do convênio. E também acredito que a gente trocar essa carroceria é atestar a falência da política pública no nosso município. É a falência do Estado. Eu acredito que o que pode ser feito é mudar. Se o leite está desse jeito, não tem como entregar o leite, vamos fazer queijo, vamos fazer requeijão, vamos mudar a destinação. O mais importante é que nós temos o caminhão, temos vários insumos e instrumentos e podemos mexer. A palavra está com o vereador. Assim, e nesse sentido, quem poderá falar melhor para a gente é Jeremias, que é uma pessoa que está nessa área, mas assim, a minha ideia é que a gente possa aí fazer força para poder pôr o caminhão para funcionar dentro de uma coisa que vai dar lucratividade para os agricultores familiares.
Com a parte, vereador.
Nós estamos em uma sequência de apartes com a palavra do vereador Santiago. Vereador Jeremias, com a parte.
Eu quero dizer o seguinte, que o leite, eu sou produtor, tiro leite há 40 anos, e o leite oscila, uma hora está alto, outra hora está baixa, nesse período de seca o leite sobe, passa de R$1. Então não tem como você manter um preço fixado. Não tem como, o leite não tem como. Então, eu discordo quando o líder do governo fala que foi o problema, foi o preço do leite. Não, foi falta de organização da cooperativa e da secretaria que não chegaram a nenhum acordo. Então, os tanques vieram, estão distribuídos os tanques em lugares estratégicos, estão distribuídos. A Copa é uma produtora, é uma compradora de leite, que queria comprar o leite também, mas eles queriam pasteurizar o leite lá no Santa Cruz. E aí roubaram aquele maquinário. De maneira que não houve rejeição e nem força dos produtores de leite. O produtor de leite quer vender o leite, sim. Então, preço a gente sabe. Agora ele chega aí 1,20, depois ele cai para 70 centavos, é o período de chuva, é isso aí o preço do leite. Como o queijo sobe, o queijo cai no período das águas. Então, é por isso que não aconteceu buscar o leite, é porque não houve uma organização cooperativa e a Secretaria de Agricultura. Eles não chegaram a uma conclusão, um projeto concreto nisso aí, por isso é que não estão puxando leite. Era isso, minhas palavras.
O que eu acho interessante, o nobre colega vereador Santiago, Jeremias, e o Ené Patrick, e o Nélio, líder de governo, que se essa cooperativa ia fazer assim, a conclusão desse leite, dava para suprir a demanda do nosso município. Ao invés do leite ser 90 centavos, 1,20, se compra o leite aí de 2,50, 2,30, no mínimo esse leite ia sair por R$2. Dava para suprir as necessidades aí da Secretaria de Educação, que é para merenda escolar. Ué. Eu acho que sim, tem que ver, é um ajuste de gestão. Não é que eu estou falando que é uma ladeira da gestão, não. Mas é um fiscal da gestão, junto do secretário de Agricultura, junto com a cooperativa, chegar num consenso para o que realmente vai ganhar com isso é o nosso município. Vai gerar emprego, renda, os impostos que são recolhidos dos leites que compra fora do nosso, fora aí dos nossos domínios, que é do nosso município. Quem vai ganhar com isso, toda essa arrecadação, é a nossa cidade. Eu acho que tinha sim que haver um consenso aí para que realmente nós cheguemos num consenso aí que realmente isso tem que funcionar aqui no nosso município. Muito obrigado pela parte.
Vereador Santiago, eu queria deixar aqui esclarecido, porque de leite eu tenho grande conhecimento. Não tem mais do que os outros, mas talvez mais que alguns eu tenho conhecimento de leite, porque eu tenho 40 anos que eu tiro leite. Quando eu entendi por gente, meu pai já tirava leite e eu continuo tirando leite. Tenho dois irmãos também que tiram leite. O leite daqui é levado para a Planaltina de Goiás e para Brasília. E ela, às vezes, e o leite volta para cá. O leite vai lá, pasteuriza o leite, que nós não temos nenhum laticínio aqui no município de Formosa. Nós já chegamos a ter 3 laticínios e não temos hoje nenhum laticínio. Então, se o leite fosse vendido para a prefeitura a 1,20, todos os produtores de leite estão vendendo leite para a prefeitura de Formosa. Isso é certeza absoluta, porque um leite de 1,20 é um lucro grande para os produtores. Todos os produtores estão satisfeitos vendendo esse leite de 1,20. Então, eu quero aqui parabenizar o vereador Mundinho por essa indicação que ele está dizendo aí, vender para as prefeituras. Seria ótimo, seria uma benção para o produtor. Obrigado, Santiago.
Vereador Santiago, para sua conclusão.
Então, senhor presidente, na verdade, eu trago essa questão à baila, não é com cunho de denúncia, é que me chamou a atenção ter um equipamento dessa natureza caro, parado.
não é? Então, tudo bem, houve todas essas questões levantadas por senhores vereadores que muito elucidaram o caso e trouxeram novas informações e criaram um novo cenário dentro dessa realidade. Agora, a parte disso tudo, nós temos é que dar uma destinação para esse veículo, especialmente a destinação que ele foi adquirido. Se não der, a gente tem que dar uma outra destinação paralela. Quem sabe, sei lá, eu talvez esteja falando alguma besteira aqui, mas será que parte desse próprio leite não pode abastecer as nossas escolas?
Mais uma parte, vereador?
Só para... Pois não.
Na realidade, eu gostaria de convidar Vossa Excelência, já que a gente vai estar participando sobre a situação das lâmpadas, que a gente levasse também o caso do caminhão. E sim, alguns vereadores que quiserem me acompanhar, está aberto.
Eu pedi uma parte para informação sobre o leite da merenda, porque eu estudei isso com...
Tempo esgotado. Eu queria que o vereador Santiago fizesse a sua conclusão, que nós já estamos há 20 minutos nesse tema e já está, assim, portanto, extrapolado.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, o que eu espero, o que eu imagino, de qualquer forma, Santiago. Vereador Wenner...
É do Santiago.
O senhor peça agora para ele, não mais para mim.
Só concluir.
O senhor peça para ele, não mais
para mim. Vereador Santiago para conclusão.
Só dá um
vereador Santiago para conclusão.
Então, só para concluir, o que eu quero, que eu já ia me convidar, vereador Wenner, é para essas reuniões mesmo. O que eu quero é restabelecer o objetivo principal desse veículo e colocar em funcionamento, seja de um jeito, seja de outro, entendeu? O último caso seria tirar essa estrutura e realmente tem a questão do convênio que possivelmente não seja permitido, entendeu? Então a gente tem que viabilizar naquilo que a gente tem, que a gente tem a matéria-prima, tem o equipamento, está faltando alguns equipamentos, entendeu? Alguns materiais, enfim, para fazer funcionar. Então, vereador Wenner, líder do governo, eu gostaria de participar dessa reunião para tentar contornar essa situação e sugerir possibilidades para, enfim, a gente conseguir colocar esse serviço em benefício da população e esse equipamento trabalhando para o município e para a população. Era isso, senhor presidente.
Vereador Cássio, com a palavra.
Serei breve, senhor presidente, novos colegas. Eu vou abordar um pouquinho sobre a área de saúde. Às vezes eu me pergunto, por que as pessoas que recebem a responsabilidade, conforme a Secretaria de Saúde, secretária de Saúde, responsável, honesta, trabalhadora, competente, incomoda? Porque honesta incomoda quem? Os desonestos. Por que que querem derrubá-la? Falam mal. E a gente está vendo, está muito claro aí. Ela está dando continuidade a um trabalho que foi começado pelo Dr. Rodrigo Faleiro. Trabalho excelente. Trabalho honesto, sincero, leal. A gente sabe das dificuldades que o município enfrenta. Então, nós somos passivos de erro, podemos errar. Mas a gente, errando, a gente está aprendendo. Porque força a gente procurar fazer o que é certo. Então, não vejo por que a malhação, gente querendo derrubar a secretária de saúde. Ela merece estar ali porque ela é competente. Ela está fazendo as coisas acontecer. Ela está dando continuidade a um trabalho que se iniciou no início dessa administração e na administração anterior, pelo Dr. Rodrigo Faleiro. E o que nós temos que fazer é unir as forças e dar apoio, dar sustentação a essa pessoa. Nós precisamos de bons profissionais. E a Aline é uma excelente profissional na área de saúde. Há poucos dias eu precisei do hospital, eu não fui diretamente ao médico, eu dei uma de artista, falei assim, eu estou à procura de uma pessoa que está hospitalizada. Mas não era verdade, eu queria ver como é que estava funcionando o hospital. Foi num domingo, estava mais tranquilo. Eu fui muito bem atendido na hora que eu procurei lá a recepção para poder fazer a minha consulta. Então, eu cheguei à conclusão e pergunto a mim mesmo. Realmente, as pessoas honestas incomodam justamente as desonestas. Aquelas que não são capazes de somar para fazer o melhor, para que a população saia ganhando com tudo isso. A doutora Aline, a secretária de saúde, ela está de parabéns, que ela continue com esse trabalho, porque quem está ganhando é a comunidade. O administrador, ele delega as responsabilidades, mas tem que fiscalizar. E ali na secretária de saúde, eu tenho certeza que não há necessidade disso, porque as coisas estão acontecendo e da melhor forma possível. Ela está de parabéns, a Secretaria de Saúde, de uma maneira geral, está de parabéns. Era só isso, senhor presidente.
Zequinha Leiloeiro.
Nobres colegas vereadores, senhor presidente, nobres público aqui presente. Vou ser bem breve das minhas palavras, só quero aqui parabenizar o vereador Jeremias, por ele ser leiteiro 40 anos. Eu quero aqui estender meus parabéns. E queijeiro. Quero aqui também fazer alguns agradecimentos ao nosso amigo Betinho, gerente regional da nossa Formosa, né? Quero aqui parabenizar ele pela dedicação, pelo que ele tem feito na nossa cidade e dando a liberdade dos funcionários trabalhar com muita garra, com muita sabedoria. Por que que eu digo isso? Porque a gente vê o pessoal da Ceneágua aí trabalhando com muito carinho em todas as nossas ruas de Formosa, onde tem um problema, eles estão ali trabalhando. E também parabenizar o Lindenberg, que é o gerente que hoje ocupa o lugar do nosso amigo Dete, Valdeci, o popular Dete, que às vezes eu ando muito por as ruas de Formosa, igual todos nós vereadores, e a gente depara com os problemas, os esgotos vazando na nossa cidade, e eu já tenho acontecido de eu ligar para ele altas horas da noite, para avisar para ele onde tá tendo o problema, e ele tem aquele carinho especial de nos atender com muita habilidade. Então quero aqui parabenizar o Lindenberg, o Betinho em primeiro lugar, porque colocou a sua equipe à disposição, principalmente dessa casa de lei, dos vereadores que são representantes do povo. Ele sempre diz que o pedido dos nossos vereadores tinha que ser atendido em qualquer horário. Então, eu quero aqui parabenizar. E, para mim, não é diferente, que em todos os lugares onde eu... Teve local que eu cheguei ali na Avenida 2, onde estava um vazamento de esgoto, que eu liguei para o Lindenberg, enquanto eu conversei com o pessoal, estava conversando com o pessoal, o caminhão chegou. Eu falei, via assim o tanto que o trabalho é rápido, o trabalho tem assim aquela... Primeiro, aquele compromisso com a população de Formosa, igual nós todos temos, de estar onde está o problema, nós ir lá e pedir, como representante do povo, pedir e eles atender a gente com muito carinho, com muito amor. Então, quando a gente faz até o nosso trabalho, quando a gente levanta de bom humor, olha para os nossos filhos, dá aquele abraço e diz para eles, ó, meus filhos, eu te amo, um bom dia, também... Para a esposa, para toda a nossa família, é muito importante. É por isso que a gente fica muito feliz de ver a dedicação, principalmente de uma pessoa tão competente igual o nosso Betinho, o nosso amigo Betinho, diretor da Regional de Formosa. Então, isso é muito importante. E também, parabenizar e agradecer em primeiro lugar, e primeiramente a Deus, toda essa população de Formosa, o quanto eles... são pessoas, eu não canso de falar isso, e vou falar sempre, porque nós marcamos o evento ali para Ana Maria, a filha do querido Oceano, que também é uma pessoa extremamente amiga de toda a sociedade Formosa, e a gente viu, quando colocou na rede social, a gente viu disparar de pessoas compartilhando os cartazes e curtindo e falando que ia ajudar, que vai ajudar. Então, eu quero aqui parabenizar o Hortiano pelo coração que ele tem com a população da nossa cidade, que vem, a gente viu a dimensão de amizade que tem o nosso amigo Oceano e aquela a Ana Maria, que hoje, ora, precisa do nosso apoio. Então, por isso, eu quero aqui agradecer, e agradecer mesmo imensamente a Deus e toda essa população de Formosa que vem nos ajudando dioturnamente. É só a gente pedir e a gente ver assim a dimensão de apoio, o coração que esse bondoso, que esse povo de Formosa tem de nos ajudar nos nossos trabalhos. Por isso, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus e parabenizar o povo de Formosa por essa dedicação e esse carinho que tem pelos nossos irmãos. Essas são minhas palavras,
vereador.
Senhor presidente.
Wenner.
Rapidamente, só para deixar dois versículos da Bíblia aqui para todos os vereadores, é Salmo 147, 5 e 6. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Parabéns a todos os vereadores pelo entendimento que estamos tendo aqui nessa casa. Louva a Deus por isso.
Continua tema livre. Vereador Miquita.
Não, senhor presidente, é só fazer uma explicação, mas parece-me que um dos vereadores já esclareceu no tema passado aí pelo vereador Santiago, então foi tão debatido e eu até sinalei ali para uma parte, mas os apartes foram muitos. É só explicar que não foi no governo anterior que aconteceu isso, porque eu estava lá na Secretaria de Transporte e lá compraram 3 caminhões só, foi doação aqui da Câmara. Na época o presidente era o vereador Genedir, e participava também o Domingos, o Mundinho, fizeram uma sobra no final, parece, do dinheiro, e eles endereçaram diretamente para a Secretaria de Transporte para comprar 3 caminhões. Foram esses que chegaram lá, a não ser que tenha ido direto para a Secretaria de Agricultura.
Pois não. Na minha fala eu falei que o projeto foi do antigo prefeito Pedro Ivo, o projeto.
Não, eu estou dizendo é porque o vereador Santiago ouviu dizer que achava que foi na gestão passada. Quem informou para ele? Ele não afirmou. Eu só estou dizendo que na gestão passada...
A parte, vereador.
Eu não tinha nem conhecimento disso.
Só para esclarecer, o projeto ele foi feito pelo então secretário João Jani.
Não, eu não estou questionando o projeto, não.
E aí, assim, ele foi carimbado na gestão do Pedro Ivo, mas quem recebeu o caminhão foi o prefeito Tamar.
É, só estou afirmando que na
gestão... Só para fechar e passar a informação para o Santiago, a prefeitura comprou os últimos leites aí no ano passado a R$1,99, né, de duas marcas que são marcas periféricas. Então, realmente dá para poder fazer o projeto.
Eu só estou afirmando que a aquisição do veículo não foi no governo passado. Muito obrigado.
Continua o tema livre. Queria, antes de passar a palavra ao vereador Antônio Faleiro, só frisar aos nossos vereadores que nós estamos em período de teste com a nova empresa fornecedora do sinal de internet para a nossa Casa Legislativa. A empresa Novas Soluções Tecnológicas, estamos com 5 megas de linha dedicada e eu reforço o pedido aos nossos vereadores estar pessoalmente ou através de seus assessores nos sinalizando se o novo sinal de internet está contento e atendendo às necessidades dos nobres vereadores. Estamos por um período de 60 dias sem custo nenhum com esse sinal de internet para certificar que se vai atender às nossas necessidades. Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero parabenizar a Aline, pelo seu brilhante trabalho. Eu até não vou me estender muito, não vou dizer que eu acho que ela está fazendo o papel dela, ela está fazendo jus o seu salário. Eu não sou muito de puxar saco de ninguém. Eu acho que ela é uma pessoa especial, certo? Todas as vezes que eu ligo para ela, ela atende. Agora, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela, o que muitos não fazem. O que muitos não fazem. Então, ela está de parabéns, que é uma grande secretária. Outra coisa, eu estou meio preocupado e gostaria que a gente, se possível, até a gente estudasse uma forma, sei lá, a gente regulamentasse, fizesse uma lei para regulamentar os quebra-mola de Formosa. Nós teríamos que, olha, cada dia que passa eu estou vendo uma placa numa rua, noutra e noutra. Agora, olha bem, vai ficar uma cidade feia, porque se precisa, todas as ruas que precisam de quebra-mola. Agora, será que tem que pôr quebra-mola? Será que não tem outra maneira? Então vai chegar um ponto, eu estou falando que eu fui vereador junto na eleição, na campanha de Jair de Paiva. O apelido dele era Jair Quebra-mola. Depois teve que arrancar tudo. E outra coisa, alguns lugares é necessário? É. Frente de creche, de escola, de igreja e tal, né? Onde tem um fluxo maior. Sou favorável. Agora, outra coisa, tem o tamanho dele, tem a altura. Eu acho que nós teríamos que regulamentar uma lei. E eu acho que até o quebra-mola, certo? Ele ter liberdade, certo? De fazer os quebra-mola, de creche, de escola, isso aí a lei já autorizar. Agora, se eu vou fazer no meio de rua, de quadra, eu acho que tem que passar por essa câmara. Porque daqui uns dias, a cidade todo dia está cheia de quebra-mola. Agora, quero parabenizar o Divino Ramos e o Luiz Fernando. Eles andou colocando os tachos, que esse tachão, não é tachão, aquele pequeno é o oi de gato, sei lá, é o menor, né?
Oi de gato.
É. Então, o que que acontece? Só aquilo ali já vai ajudando. Agora, quebra-mola, enche de quebra-mola, eu estou vendo aí vereador aí pedir de quebra-mola, 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 quebra-mola. Eu não faço nenhum. Fiz um lá para aquela escola lá do Abreu. É necessário. Não, o cara que me pede quebra-mola falou, pelo amor de Deus, moço.
Está tendo quebra-mola até no anel viário.
Pois é, mas eu estou falando aqui, você entendeu? Vai chegando um ponto, porque o prefeito quer agradar, o secretário quer agradar. Agora eu acho que não é, nós, vereadores, queremos agradar os eleitores, mas não é correto. Muitas vezes um quebra-mola faz acidente. Agora, o que nós precisamos é que a guarda municipal, a segurança do nosso município, certo? Que fala para o motorista que dentro da cidade não pode passar de 40, de 30 a 40. Então tem que ter penalidade, não é quebra-mola que vai resolver o problema. Agora, alguns pontos, por exemplo, algumas entradas de praça, alguma coisa, se colocar os tachão é muito melhor. Lá de frente o Massivon, ali era acidente direto. Direto, acidente. Colocou os tachão lá, acabou os acidentes. Lá no Redondo, lá em cima, mesma coisa.
Uma parte, vereador.
Pois não, isso aqui.
Eu, assim, complementando as palavras do novo vereador Antônio Faleiro, a gente vê realmente, olha só, ali naquele balão ali do Hortiano, ali tem um quebra-mola que é encostado no balão. Se você faz o balão, vai sair dele, você não tem velocidade. Se você aproxima do balão, você também não tem velocidade. Para que aquele quebra-mola ali? Então, eu acho um absurdo. É um quebra-mola que eu coloco ele como referência, que é um tamanho erro de quebra-mola que tem. Tem outro quebra-mola ali na rua do vereador Domingo, lá no final, aonde você já vai, terminou a rua, por que aquele quebra-mola ali? Então, eu acho que é um absurdo. Né? A gente que é leigo, não entende tanto, a gente vê que está errado. Então, colocar um quebra-mola no lugar daquele, eu acho que é jogar o dinheiro público no ralo. Então, eu acho que é totalmente errado. Essas são as minhas palavras.
O problema maior de tudo isso, vereador, que as pessoas que saem de fora e vêm em Formosa, ele acha estranho uma cidade tão cheia de quebra-mola. Isso não é bom para a gente. Isso não é bom. O que tem é que educar os motoristas. Agora, alguns lugares é necessário.
Só uma perguntinha. Mas tem vereador que está pedindo quebra-mola?
Quem?
A maioria dos vereadores pede quebra-mola?
Pois é, mas eu não estou... Pois é, isso vereador, é que eu estou falando.
Seu Antônio, de minha parte.
Pode.
Eu quero dizer o seguinte, que a gente vê aqui os pedidos dos vereadores, mas tem quebra-molas aí, está tendo mais quebra-mola feito... por quem eu não sei, do que pedidos dos vereadores. Tem muito mais quebra-mola que está sendo construído sem passar pela Câmara do que os que passam pela Câmara.
Certo, mas eu acho que nem a Câmara...
Não,
aqui nós eu acho que nem a... nós fazemos, fazemos indicações.
Eu acho que nem a Câmara. Assim,
eu estou dizendo que são feitos quebra-mola que nós não temos conhecimento e estão sendo feitos lá.
Pois é, por isso que eu acho que nós devemos regulamentar. Vamos regulamentar isso.
Só uma base, vereador.
Pronto, aí.
Só uma base, vereador.
Ah.
Só parabenizando a sua preocupação, que é realmente eficaz mesmo, essa sua preocupação, que está demais. Tem uma rua na cidade de Formosa, especialmente no setor nordeste, que tem 10 quebra-mola. Pode ir qualquer um vereador aí que tem 10 quebra-mola nessa rua.
Ah, sim, vereador.
Eu acho que ali já foi uma brincadeira. Mas eu parabenizo sua preocupação de tantos quebra-mola e não deixar fazer mais.
Não. E a preocupação, por exemplo, lá na minha mãe, na onde eu moro, são colocar 5 quebra-mola na Avenida Ângelo Chaves. Pra que isso? A gente passa a bater na cabeça, sabe? E sem falar que fecharam lá a outra saída, matou o comércio da rua. Agora é que o povo não vai lá mais.
Eu estou preocupado, porque eu estou vendo a hora do vereador pedir um para nós aqui, ó. Então, quer dizer, é complicado. Eu acho, se todos os colegas estiverem de acordo, vamos sentar, vamos trocar uma ideia. Inclusive, eu tenho certeza que isso aqui vai ser bom até para o prefeito. E para nós, fala, a gente tem uma lei lá que proíbe. Nós temos que regulamentar. Agora, do jeito que está aí, moço, daqui uns dias a cidade está todinha cheia de quebra-mola. Isso eu acho que é muito ruim. Obrigado pelo espaço.
Continua o tema livre. Não havendo mais inscrições, passaremos à próxima fase. Explicação pessoal, com a palavra o vereador Emílio de Raul X.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de aqui fazer um agradecimento ao deputado Célio Silveira, que muito tem feito no nosso estado, e ele enviou ao meu gabinete, não sei se viu nos outros, exemplares de estatutos e leis. Eu quero aqui agradecer por eu ter recebido. E pela lembrança dele de mandar, acredito que mandou a todos os vereadores, eu quero aqui fazer meus cumprimentos e agradecimentos. Obrigado.
Continua na explicação pessoal.
Senhor presidente.
Vereador Sancar.
Cinco segundos, na verdade, eu só quero reiterar aquela solicitação. Se Vossa Excelência ou o líder do governo, vereador Nélio, tiver um mapeamento do asfaltamento, por gentileza, em seda. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Eu vou estar verificando a questão do mapeamento do asfalto, mas assim, adiantando, eu já tenho informação que a prefeitura fez a compactação em algumas áreas e não foi repassado a verba do governo federal ainda. Essa é a informação que eu tenho, mas a gente vai estar buscando uma resposta mais adequada para trazer na próxima sessão. Inclusive, um tema para a gente tratar na reunião.
Senhor presidente.
Vereador Castro está inscrito primeiro, né? É complementando?
Eu só estou escrevendo.
Vereador Castro, com a palavra.
Então, senhor presidente, novos colegas, é só fazer um agradecimento de público aqui ao acolhimento do deputado Luiz Moreira, a atenção que ele tem dado aos vereadores que o procura lá em Goiânia. E eu tenho sido uma dessas pessoas, o vereador que tem dado toda a atenção e o que ele está destinando à Formosa. Eu tive a honra de trabalhar com ele durante 12 anos, lotado lá no gabinete de Goiânia, e ele nunca furtou dedicação em busca de benefícios para a Formosa. Então, eu só tenho a agradecê-lo. Segunda-feira eu vou estar com ele novamente, eu quero fazer um pedido para ele em benefício de Formosa, e com absoluta certeza, eu estou falando isso com muita segurança. Também o deputado Célio Silveira se colocou à inteira disposição de qualquer vereador. O deputado Tiago Peixoto também se colocou. E até o próprio deputado Ernesto Roller. E o VEC. O VEC também tem até me ajudado na busca, na conclusão de um processo que está em andamento lá, já na fase final também. Agora eu destaco o Luiz Moreira como deputado estadual, porque a atenção dele em relação aos componentes dessa casa que procuram o seu gabinete, é muito importante, muito bom. Eu só tenho a agradecer, senhor presidente.
Continuando a explicação pessoal, antes de passar aqui a palavra ao vereador Mundim, eu queria agradecer aqui o trabalho dos nobres vereadores, a participação e a efetividade nos nossos trabalhos. Inclusive pela permanência na sessão até este horário, diferente de vereador que tem se ausentado constantemente da nossa sessão. Vereador que é o mais incentivador da inversão da pauta. Então, eu acho assim que eu tenho que ter essa responsabilidade de relatar e parabenizar a Vossas Excelências, quem tem tido a honradez de cumprir com o trabalho de Vossas Excelências e está aí com afinco trabalhando. Também para complementar, reforçar o título de cidadão, a nossa data definida até o dia 20 para nos repassar os projetos, os homenageados. E ainda com relação ao título de cidadão, eu vou estar conversando com Vossas Excelências sobre a definição do formato da nossa homenagem que iremos fazer este ano, inclusive no padrão da nossa festividade, que eu quero que Vossas Excelências participem efetivamente com ideias e realmente o porte, o padrão que nós devamos fazer aos nossos homenageados. Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, na explicação pessoal, não poderia deixar de agradecer ao nosso deputado Ernesto Roller, constante trabalho ao nosso município. E nessa semana aí, teve uma família que perdeu seu ente querido, e assim, o deputado e a sua equipe aí, deu toda estrutura aí, para que realmente essa pessoa fosse assim, tivesse o sepultamento digno, assim, de qualquer uma pessoa. A gente sabe que a pessoa era poder econômico muito pouco, mas assim, aí a gente tem que agradecer o trabalho aí do deputado que é atuante aí no estado de Goiás e não poderia, dessa forma, deixar aí a nossa cidade assim, contribuindo assim com a melhoria aí na nossa cidade. Não poderia jamais, na explicação pessoal de hoje, agradecer ao nosso deputado Ernesto Rola pelo todo o trabalho que ele faz pela nossa cidade. Muito obrigado.
Continua a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, agradeço a todos. Declarando encerrada a presente sessão, convocando a todos para, no dia 1º de setembro de 2015, nossa próxima sessão ordinária, neste plenário, às 19 horas. Obrigado. Só para picar pau, você fez 6 quebra-mola.